Boa tarde, boa noite a todos presentes. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Damos por aberta a presente audiência pública, proposta pelos vereadores Marcelo Lemos, Carlos Delgado e Bispo Padovan, conforme requerimento número 101 e aprovado pelo plenário da Câmara de Vereadores, que visa debater e sanar dúvidas referentes à situação do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, sanar as dúvidas e buscar as soluções para a entrega das casas aos contemplados. Contamos com a presença, além do vereador Marcelo Lemos, que vos fala, e preside os trabalhos, do vereador Carlos Delgado, do vereador Bispo Padovan, vereadora Zuma Cinello e vereador Celso Duarte. Também a superintendência da Caixa Econômica Federal, através do senhor Alexandre Reis e do senhor Marcos Luiz de Césaro. O senhor Rodrigo Mirabô, da RM Empreendimentos, a empresa que projetou o habitacional Olavo Rodrigues, a professora Valesca Berma Machado, do SENAC Uruguaiana, e também compondo a mesa o secretário de Planejamento Carlos Prudêncio, um dos planejadores do residencial, bem como o secretário de Habitação Menezes e o procurador do município, Dr. Edson, representando os moradores, os contemplados. Eu pedi que a Eduarda Maia fizesse parte da mesa também conosco. Nós vamos abrir a audiência, o vereador Padovan vai fazer a leitura do requerimento que deu origem a esta audiência. Depois nós iremos transmitir dois vídeos relacionados ao Dr. Olavo. Aí vamos abrir para as falas. Pessoal, para funcionar, eu peço a colaboração de todos, de todas, para que possa funcionar esse debate e nós tenhamos as dúvidas sanadas e buscar as soluções adequadas. Nós precisamos que tenha silêncio e todos e todas que quiserem falar terão oportunidade de falar. É uma audiência pública, nós vamos estipular o tempo, dependendo do número de inscritos, 2, 3 ou 5 minutos. Então, depois eu vou anunciar no momento que a assessoria abrir para quem quiser se inscrever para falar. Antes disso, obviamente, nós vamos escutar os intervenientes, quem participa, que é o caso da Caixa, da Construtora e da Prefeitura Municipal. Peço ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura do requerimento que deu origem a essa audiência.
Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Marcelo, nosso presidente dessa audiência, vereadora Zuma, vereador Carlos Delgado, nosso vereador Duarte, as demais pessoas que compõem hoje a mesa, as autoridades aqui presentes, todo o público presente, quem nos assiste em casa. Requerimento número 101/2022, requer que seja realizada audiência pública referente à situação do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Os vereadores Marcelo Lemos, Carlos Delgado e Bispo Padovan vêm respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que seja realizada audiência pública referente à situação do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Sugestão de data e hora, segunda-feira, 18 de julho, com início às 18, mas foi modificado então para o dia 1º de agosto. Pedido da Caixa. Justificativa: justifica-se o presente requerimento solicitando audiência pública em razão dos questionamentos por parte dos contemplados do projeto das casas do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, que aguardam a entrega das casas. O projeto Minha Casa Minha Vida, que passou a ser denominado como Casa Verde Amarela, está com as obras paradas aproximadamente há 3 anos em Uruguaiana, sendo que quase a totalidade da obra está concluída. Razão pela qual são inúmeros os questionamentos e pedidos dirigidos ao nosso gabinete por parte dos contemplados do projeto conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, que aguardam a entrega das casas e demais cidadãos acerca da entrega da obra. A entrega de novas casas está abaixo da média dos últimos anos e até agora nenhuma moradia foi regularizada ou alvo de reformas. A insegurança financeira que cerca o programa desperta críticas no momento em que as famílias perdem renda e sofrem com despejos desde o início da pandemia do Covid-19. É de suma importância que essa audiência ocorra para debater o que pode ser feito em relação à retomada da obra e também prestar esclarecimentos aos contemplados do projeto das casas do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Diante do exposto, é de notável importância promover essa audiência pública. Bancada do PDT, vereador Marcelo Lemos, bancada do PP, vereador Carlos Delgado, e bancada republicana, vereador Bispo Padovan. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Eu noto que tem algumas senhoras de idade também, uma senhora com criança no colo, se alguém puder ceder a cadeira para a senhora de idade e para a senhora que está com criança no colo também. Eu vou pedir à nossa assessoria que passe os dois vídeos institucionais que nós recebemos do Olavo antes de abrir para as falas. Agora tem o segundo vídeo. Antes disso, gostaria de agradecer a presença do vice-prefeito, Dr. Fernando Tarragó, que participa dessa audiência pública conosco. Nós vamos abrir para as falas, vamos escutar todo mundo, não importa o horário que a gente saia daqui, todo mundo quiser falar, vai falar, e nós estamos buscando as respostas e as soluções. Então, de imediato, também agradecer à imprensa aqui, na pessoa de Olivaldo, que se faz presente, eu vou passar a palavra à Superintendência da Caixa Econômica Federal, o senhor Alexandre Reis e o senhor Marcos Luiz de Césaro. Ah, se tiver alguma dúvida, não gritem na hora, não perguntem, para não atrapalhar, que está sendo gravado e transmitido pelo Facebook. Levantem a mão, que a Cláudia vai pegar o nome e depois faz a pergunta e nós vamos repassar. Tá? Passo a palavra à Superintendência da Caixa Econômica.
Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal da Prefeitura. Todos muito bem-vindos aqui como nós estamos. A todos vocês aqui que estão ansiosos por essas casas, nós da Caixa Econômica Federal estamos aqui hoje, vereadores, para poder...
O senhor só disse o seu nome e a sua função, por favor.
É Marcos Luiz de César, superintendente de habitação da Centro Gaúcho, superintendente de habitação Centro Gaúcho em Santa Maria, que abrange aqui de Uruguaiana até a Pelotas, metade do estado, é nossa área de atuação. Nós estamos aqui justamente para isso, para poder sanar as dúvidas e explicar a quem tiver as suas dúvidas, né, de como está esse projeto, quais as ações que a gente vem tomando para chegar ao fim desses dois projetos, né. Não sei se, vereador, a gente só se apresenta nesse momento, qual seria... Bom, então, Alexandre, não sei se quer se apresentar, depois a gente conversa.
Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, né, eu sou coordenador da área de engenharia e a gente vem acompanhando esse empreendimento desde o início, desde 2018, e eu acho que seria interessante a gente até fazer um histórico, porque eu acho que ali a gente já mata algumas perguntas. Tá? Então, esses dois projetos, eles vinham sendo... na verdade, deixa eu começar antes, o empreendimento são 996 lotes dividido em quatro empreendimentos, né, em torno de 200 e poucos cada um. Esses dois são os empreendimentos, os loteamentos 3 e 4, que foram construídos através do Fundo de Arrendamento Residencial, contratados em 2018. Os outros dois empreendimentos eram propostas através do Fundo do Desenvolvimento Social, do FDS, e eles não foram selecionados. Então, acabaram não acontecendo. Mas, enfim, esses dois foram contratados. Um empreendimento tem 225 unidades e o outro tem 216. Esse de 225, os dois são do FAR, mas o 225 ele tem aquele critério de seleção das famílias pelo município, que segue uma série de critérios nacionais e outros que são definidos pelo município. É o FAR normal. E o segundo, das 216, ele tem uma demanda fechada, que é para atender população atingida pelas cheias. E esses foram selecionados pelo Ministério da Integração Nacional. Isso já lá em 2016, era uma lista antiga. Né? Inclusive a gente vem atualizando isso. E eles foram contratados em 2018, foi feito todo o procedimento, enfim, e as obras começaram, né? A construtora foi selecionada e a gente teve no decorrer desse empreendimento, começou em 2018 e era para finalizar em 2020. E justamente, né, em 2019, eu acho que foi a greve dos caminhoneiros, foi a primeira crise assim, que foi enfrentada, e no final a pandemia. Então, assim, a empresa ela teve dificuldades, né? Primeiro, né, pela escassez de material lá na greve dos caminhoneiros, a obra teve uma reprogramação, e esse período estendido acabou invadindo o período da pandemia. E esse, sim, esse período da pandemia é uma coisa que acho que nenhum de nós nunca vivenciou, né? Vocês acabaram de dizer que muitas pessoas tiveram problemas durante a pandemia, quem não teve? E acabou que a empresa teve dificuldades em tocar a obra, foi atrasando, até só queria fazer uma correção, a obra não está parada há 3 anos, tá? Ela parou realmente em fevereiro de 2022. Até fevereiro tinha medição todos os meses. Claro que com o passar do tempo a medição foi ficando, né, foi ficando menor, foi ficando, né, mais difícil, mas existia movimentação no canteiro, tinha evolução da obra. E não é o que a gente deseja, mas são coisas que acontecem. Nós temos ali uma experiência de produção de mais de 10 mil unidades aí nesse mesmo programa, e a gente sabe que as coisas acontecem, às vezes, fora do controle da gente. Então, a obra parou, né? A empresa nos procurou, tem dificuldades, só que quando isso acontece, o que é o normal o que é o normal de ser feito? Existe uma penalização, existe multa, uma série de coisas numa situação normal, né? Agora, essa situação ela foge do normal, porque teve uma pandemia que ninguém sabe, né, até hoje como isso vai terminar. Então, a empresa pediu uma recomposição, pediu suplementação de recursos, o Ministério estudou, na verdade o Ministério reconheceu a pandemia como um fato superveniente, né, alguma coisa fora do controle, e autorizou suplementação na maioria dos programas do FARC, como inclusive nesse. Só que a construtora entendeu que o valor que o Ministério dedicou a esse empreendimento não seria o suficiente para terminar. Então, ela pediu, né, ela disse que não teria condições de terminar, e o que vem acontecendo hoje é isso. A gente está numa negociação para conseguir uma nova empresa que termine o empreendimento. Vocês podem ter certeza de uma coisa, a obra vai terminar. Infelizmente, não é a primeira, a gente já passou por outras situações, né, Marcos? Eu e o Marcos trabalhamos juntos há muito tempo, e a gente já teve uma situação semelhante em Livramento, teve em São Pedro do Sul, teve em Santa Cruz, e a obra foi retomada. Infelizmente, demora um pouco. Mas, assim, vocês podem ter certeza, a gente está fazendo tudo que é possível. Esse pedido da empresa agora, ele está sendo analisado em Brasília, porque isso não depende da Caixa, isso depende do Ministério, é o dono do dinheiro, é o dono do programa, e ele vai dizer, pode rescindir, não rescinde, aplica multa, enfim, o que vai acontecer com isso é o Ministério que vai dizer. Eu esperava, inclusive hoje, ter vindo com uma resposta aqui, que era para hoje à tarde, não nos entregaram até agora a resposta. Então, eu não sei assim dizer para vocês o que vai acontecer lá, mas eu sei que já está sendo analisada a possibilidade da contratação de uma outra empresa para retomar essa obra, com suplementação do Ministério, para que a gente consiga continuar. Eu, assim, não existe nada, não existe nada obscuro, né? O empreendimento está lá, o recurso que foi contratado, todo o saldo está na conta, então, assim, hoje tem o saldo do contrato, está todo lá. O problema é que a empresa entende que esse saldo não é o suficiente para terminar. Então, não tem como a gente dizer para a empresa. Quando a obra paralisou, a empresa entendia que precisava de 6 milhões. A suplementação ficou perto de 600 mil, ou seja, 10% mais ou menos do que foi pedido. Todos esses contratos do FAR, o Ministério, na verdade, aplicou um índice, né, durante a pandemia sobre o saldo do contrato. Então, não foi um cálculo que a gente fez, nem a construtora, foi o Ministério que fez, aplicou uma regra para todos. Como todo mundo passou pelo mesmo caso, todos tiveram aquele mesmo grau de reajuste. Claro, quem tinha mais obra para fazer teve um reajuste maior, porque o valor era maior. E como o saldo aqui é pequeno, vocês sabem, as casas estão bastante avançadas, né, hoje nós temos em torno de 80% já realizado, eles estão um com 78%, outro com 82%, eu vou dizer 80%, porque a média é essa. Então, eles, o reajuste foi menor, né, conforme a regra que foi definida. Então, aí é uma questão da empresa. Se ela acha que não consegue terminar, paciência, a gente vai ter que achar uma outra maneira, mas essa obra vai ser concluída.
É, eu só queria complementar que é o seguinte, a obra vai ser concluída, nós vamos buscar uma empresa, claro que a Caixa sempre trabalha com transparência e dentro das regras. Essa nova empresa será um chamamento público, a gente vai abrir uma licitação, uma licitação para terminar a obra, e essa licitação, a vencedora, vai pegar essa obra e entregar nas mesmas condições que ela deveria ser entregue. Então, sim, o que a Caixa diz? A obra vai ser entregue nas mesmas condições que ela foi contratada inicialmente. A questão maior é este prazo que tem agora, só que, claro, como o Alexandre falou, a gente está aguardando uma posição, né, do Ministério de qual vai ser o tipo de rescisão com a empresa. Tá? Qual é para nós sermos mais ágeis, mais velozes, não abrir essa licitação. Então, nós vamos buscar uma outra empresa, isso já está definido, né, Alexandre? A gente vai terminar com uma outra empresa, porque se não chegou até o fim, nós vamos ter que buscar outra empresa para terminar. Tá? Então, esse é o objetivo nosso, terminar o quanto antes. Assim que nós tivermos essa posição, a gente vai rescindir o contrato, dentro de todas, todo mundo tem o poder e a vontade ou não de entrar judicialmente, a gente vai enfrentar todos esses problemas que são comuns nesses momentos, e a gente vai terminar esse empreendimento.
Tem perspectiva de prazo?
Olha, a gente está aguardando agora para terminar, para ter a licitação. A gente não pode fornecer um prazo, porque a gente depende, sempre que se abre uma licitação, a gente depende de apresentar interessados. Tá? Então, a gente não pode dizer agora, assim que nós tivermos essa definição da matriz, a gente já está preparado para logo em seguida fazer a rescisão e iniciar a licitação. Claro que tem muitas empresas que já se manifestaram que têm interesse de vir para a Uruguaiana. Então, a gente vai buscar não só as de fora, como as de Uruguaiana, para que terminem esse empreendimento. Hoje, só para deixar bem claro, como a gente falou, estão com 80%, estão bem adiantados, mas não existe habitabilidade ainda. Não existe nenhuma casa pronta para morar. Né, Alexandre? Então, Alexandre pode ser mais na parte técnica, então existe uma parte de infraestrutura e uma parte residencial. Então, para hoje ter uma condição de moradia, embora umas casas estejam um pouquinho mais adiantadas que outras, não existe habitabilidade para nenhuma casa ainda. Não sei se querem mais, estamos à disposição.
Tá, tá, ok. Passo a palavra
para o senhor. Só para complementar, eu sempre levo muito para o lado da obra, né? E eu acho que a indefinição de prazo é muito mais em questões assim, administrativas, em relação à licitação, essas coisas, do que a obra. Né? Eu imagino, assim, sendo pessimista, 12 meses de obra, mas acho que para terminar em muito menos, até porque como vai ter uma injeção de recurso, a empresa que pegar aquilo ali, acho que termina em 6 a 8 meses sem muito problema. Até porque a parte mais demorada, que são as casas, é o que está mais avançado. Né? Hoje o que falta fazer é infraestrutura, é pavimentação, meio fio, calçada, parte de esgoto e água, que são coisas rápidas. Abre uma valeta, enterra uma tubulação, enfim. Acho assim, o mais crítico de tudo é a pavimentação, até porque tem um trecho que envolve um recurso fora do contrato, que é para dar o acesso ao empreendimento. Né? Então, acho que é isso. Obra não há problema. Eu torço para que tudo se defina e a gente fica, né, esperando por ministério, essas coisas. Mas no momento que abrir a licitação, eu tenho a esperança de que em 90 dias a gente feche o processo, contrata a nova empresa e essa obra recomece.
É isso?
Isso.
Tá. Secretário de Habitação, Luiz Menezes.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vice-prefeito, aos futuros moradores do Conjunto Residencial Olavo Rodrigues, Rodrigo Mirabô, responsável pela empresa, bem como Alexandre, né, representando a Caixa, e o senhor Marco de César. Bom, quando nos foi questionado, nós enquanto Prefeitura Municipal, com relação ao Olavo Rodrigues, quando seria entregue, qual a situação da empresa, nós retornamos ao Legislativo, ao senhor Marcelo Lemos, dizendo que essas perguntas nós, enquanto prefeitura, não tínhamos no momento. Né, que essas respostas, né, poderiam ser dadas de melhor forma pela Caixa Econômica Federal, né, que ela faz a mediação e é diretamente com a empresa. A nós, enquanto prefeitura municipal, vocês que também acompanham, eu estou na habitação desde 2018. Então, desde o nascedor do loteamento Olavo Rodrigues, eu estou presente na habitação. E a nossa parte, e eu estou vendo aqui várias pessoas eu conheço, né, porque lá vão levar a documentação, a nossa parte enquanto prefeitura é documental. Quando lá em 2018, e para explicar, senhor Marcelo Lemos, nós fizemos a inscrição, 1.300 pessoas foram inscritas no critério, nos critérios, ou seja, eram 216 fechado para os ribeirinhos e 225 público geral. Do público geral, para as escolhas, eram por grupos, por critérios. Quanto mais critérios tinham as pessoas, mais chance tinham de ganhar a casa. Grupo 1 até 5 critérios, grupo 2 de 3 em diante, e grupo 1 só um critério. Também tinham os idosos e pessoas com deficiência. Então, após nós fizermos toda a inscrição e a separação desses grupos, foi feito o sorteio no Teatro Municipal. Sorteio esse que foi feito através de uma live. Convidamos também os senhores vereadores. Nesse momento estava a vereadora Zuma, que eu me recordo. Fizemos uma live e sorteamos todos os grupos, os 225 e também os suplentes. De lá para cá, nós começamos a juntar a documentação, fazendo chamamento, indo nas casas dos senhores, né, e com a certa demora que tivemos de coletar esses documentos. A partir do momento que coletamos todos os documentos, forma-se um dossiê. Esse dossiê é enviado à Caixa Econômica Federal, porque lá, quando fizemos as inscrições, todos os dados fornecidos à Prefeitura Municipal eram autodeclaratórios. No Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, para ser beneficiado o grupo, o pessoal da Área 1, é até R$ 1.800. Então, o grupo familiar, o valor total era R$ 1.800, era o teto. Ou seja, no momento da inscrição, as pessoas informavam os valores, né, que compunham o grupo familiar. Pois bem, depois de nós formarmos todo o dossiê, nós enviamos para a Caixa Econômica Federal, que faz análise desses dossiês. A análise é feito um cruzamento de dados, cruzamento esse com o INSS, Receita Federal, através do sistema CITAR, e aí verifica se essas informações prestadas à Prefeitura Municipal no momento da inscrição, elas estão corretas. E lhes digo que várias vezes nos retornam com incorreções. Algumas pessoas que, quando fizeram as inscrições, o valor era 1.800, houve aumento de salários, e chega na hora de cruzar os dados, não passa nos 1.800. Outras pessoas faleceram, outras pessoas mudaram de cidade. Daí é feito o quê? O chamamento dos suplentes. Então, o Olavo Rodrigues, na parte documental da Prefeitura Municipal, compreende várias fases. A fase da inscrição, a fase do sorteio e a fase dos dossiês. Bem como agora, nesse momento, nós temos a parceria do SENAC, que é o Trabalho Técnico Social. Trabalho Técnico Social que compreende duas fases, antes, durante e depois. O antes é conhecer todos os moradores que irão residir no Olavo Rodrigues. O durante é fazer uma adaptação para que eles consigam estar bem no local onde vão morar, onde vão construir as suas vidas, né? E depois o acompanhamento durante um tempo, para que eles consigam, né, se adaptar. Dentro do trabalho técnico social, existem várias oficinas, vários cursos, né, que vão fomentar a atividade econômica dessas pessoas, como curso de padaria, entre outros. Então, não é simplesmente pegar vocês em várias situações e jogar no local. Então, o empreendimento é toda uma preocupação da Caixa, do Governo Federal e da Prefeitura, de que vocês estejam lá e estejam bem. Eu ouvi algumas situações de que poderiam ser realocadas pessoas agora, nesse momento. Eu julgo que não é possível. Já em outras oportunidades, fizeram, né, em outras obras, inauguraram sem ter condições de, né, de moradia ou de qualquer outra situação. Então, eu acho que para as coisas saírem bem, e nós ali enquanto prefeitura, habitação, nós temos essa preocupação com as famílias que vão morar lá. Eu sei que há dificuldades de que muitos pagam aluguel, nossa preocupação também é com o público ribeirinho. Agora nós estávamos na iminência de uma cheia, alguns já tiveram de ser retirados, e essa é a nossa preocupação. Por isso que quando houve, com relação aos 216 público ribeirinho, eu pessoalmente, junto com a Defesa Civil e SENAC, fizemos a visita do público ribeirinho um por um. Eu visitei casa por casa dos ribeirinhos, juntamente com a Defesa Civil, para nós monitorarmos, mesmo nós tendo, né, as faixa 1, faixa 2 da enchente, quando o rio sobe a 8 metros, 10 metros. Mesmo assim, nós andamos casa a casa, porque vários moradores já não estão mais. Então, há uma preocupação nossa da prefeitura de que aconteçam o Olavo Rodrigues, de que nós possamos entregar. Se eu estou lá desde 2018, desde as inscrições, eu particularmente fiz naquele momento do sorteio, eu estava lá presente, eu fiz. Eu quero que isso aconteça. E se às vezes as coisas não acontecem, não por conta da prefeitura ou da Caixa Econômica Federal, é que às vezes algumas situações no meio do caminho fazem com que atrase um pouco. Mas, como disse o Alexandre, vai ser entregue o Olavo Rodrigues. Pode demorar um pouquinho, mas vai ser entregue. Da forma que ele foi planejado, as casas, da forma como elas têm que ser entregues, vão ser entregues. Só que vai demorar um pouquinho. Digo de novo, não há...
Pessoal, todo mundo vai ter oportunidade de falar. Vamos seguir a audiência, não vai atrasar.
Como secretário. Como eu falei... Há coisas que fogem à nossa alçada. Tem coisas que a gente não consegue gerenciar. Por exemplo, a empresa. A empresa não tem capital agora para seguir a obra, como falou o Alexandre. Vai ter que ser trocada por outra empresa. Parado a obra não pode ficar. Então, a obra Olavo Rodrigues vai ser entregue.
Obrigado, secretário. Quero cumprimentar aqui também que nos acompanha já há algum tempo, e eu não cumprimentei, o vereador Clemente. Você faz presente, vereador Clemente. Vou passar para a Eduarda Maia, que a gente pediu para que falassem em nome dos contemplados. Antes disso, tem alguém da enchente aí? Então é fake news a história que o pessoal das enchentes não quer a casa. Tá? Por favor.
Bom, boa noite a todo mundo. Eu também sou uma contemplada das casinhas. Eu prestei muita atenção quando o senhor estava falando sobre a pandemia, né? Que só o nosso conjunto habitacional foi afetado. Porque em Bagé foi entregue 800 e poucas casas. Na Bahia foi entregue também não sei quantas casas na pandemia. Em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul foi entregue quase todos os loteamentos. E não foram feitos em 2018.
Pessoal, por favor, pessoal. Por favor, vamos colaborar. Vamos colaborar.
O que acontece...
A senhora deixa a gente continuar a audiência, por favor. Estou repetindo encarecidamente. Senão fica difícil. Segue, Eduarda.
O que acontece que essa construtora que foi para se acampou lá na obra pediu um valor e... Eles quebraram o contrato, mas não tem nada que ver a pandemia. Porque no primeiro ano de pandemia, que sumiu os materiais da obra, sumiu tudo, ó, os culpados são a empresa, a construtora que estava lá. Os únicos culpados foi a construtora, da perca desses materiais que sumiram da obra. Isso daí não é culpa do governo, porque a verba veio. Para eles botarem lá os materiais. sumiu os materiais, aí o que, que aconteceu? Pediram mais verba para o governo, e o governo mandou. Porque até então eu vi o papel que a Caixa tinha mandado para o seu Luiz Fernando, né? Agora em março, final de março, foi enviado mais verba, 500 mil para cá. E agora, em fevereiro desse ano, eu fiz um grupo, né, no WhatsApp para juntar todos os contemplados para nós se unir e ter uma resposta, porque não tem como continuar nessa mentira. Ah, porque daqui um ano vão entregar, 2 anos, isso já fazem 5 anos dessa espera. Como que lá para cima em outros estados entregam? E só que essa lenga-lenga não tem mais mentira para chegar nisso aí. Não existe mais o que vão inventar, entendeu? Nós queremos casa do jeito que estão. Ninguém quer esperar fazer pavimentação, fazer isso, fazer aquilo. Ninguém mais quer esperar mais tempo. Nós queremos as casas do jeito que estão. Agora, em fevereiro, nós tivemos uma reunião com o responsável da obra lá, o Ramon, que trabalha lá na obra, que estava trabalhando na obra, que até então, agora, mês passado, ele sumiu, né, de Uruguaiana, não sei onde é que foi parar. E eu conheço ele é daqui. Os caras que trabalham, que foram contratados para essa obra, é assim, ó, um sabe botar um piso, um sabe botar uma janela, um sabe botar um forro. Foram pessoas daqui que foram contratadas assim, ó. Ah, se eu sei fazer, botar janela, botar um forro, ah, eu te dou 1.000, 2.000, vai lá e trabalha e faz pra mim. Foi assim. Eu nunca nem vi na placa o nome da construtora. Não tinha. O nome da construtora, dos empreiteiros, nunca teve nas placas. Na data de entrega, não teve nada. Não tem nenhum nome, assim, de dizer assim, ah, é tal empreiteiros, é tal construtora, né? Aí, em fevereiro, nós fomos para lá, nosso grupo visitar as casinhas para ver o que estava faltando. Esse, o senhor, o Ramon, nos recebeu, que ele era o responsável da obra, o contratante que contratava todos aqui no Uruguaiana para trabalhar. Ele simplesmente falou que faltava só a pavimentação, que já estava tudo pronto. E aí ele disse que era para nós se virar e pedir a verba para terminar a pavimentação, para começar a pavimentação, que até em junho, julho, ele terminava a pavimentação, que era jogo rápido. Inclusive, ele ia contratar o meu tio para abrir os bueiros, para abrir os buracos, e o meu tio que não quis trabalhar para ele. Tá? Porque isso não é uma empresa, assim, de dizer assim, ó, ah, qualquer um hoje em dia vai ali e faz um CNPJ, até eu vou ali e faço um CNPJ, eu digo que eu tenho uma empresa. Entendeu? Isso daí foi uma coisa assim, ó, foi a coisa de louco. A obra mais coisa de louco que foi do mundo, por isso que está nesse atrapalhamento. Está todo mundo nesse atrapalhamento por causa disso. Porque vai lá qualquer um fazer, botar um piso, aí daqui uns dias vai lá contratar outro para botar um teto, aí o cara dá um pouco de dinheiro, aí o cara não vai mais trabalhar porque não pagam, consome com dinheiro. Nós todos sabemos aqui que os responsáveis pelo atraso da obra são os empreiteiros, a construtora. Todo mundo sabe, tá? Porque nós pedimos o dinheiro lá em cima. Comentamos até no pro Bolsonaro. Entramos em contato com todo mundo lá em cima, ó. Eu e as gurias comentando no Facebook, nas redes sociais, nas lives de todo mundo. Foi enviado os 500 mil. Aí, o que aconteceu? Chegou os 500 mil aqui. O que ele falou? O responsável? Ainda nós mandou áudio ainda no nosso grupo, falando que só ia terminar a obra depois, só o ano que vem, depois das eleições, que ele ia começar. E aí não tem ninguém mais que esperar, ninguém mais é bobo de acreditar em mentira. Dizer, daqui um mês vai terminar a obra, daqui 2 meses, porque já se passaram 5 anos. Lá em Itaqui, agora dia 6 de julho, ó, foi entregue as casas, sem pavimentação. Os moradores assinaram os termos, cada um responsável pela sua casa e deu. Acabou o xisme. Seria mais fácil Se sempre estão lavando as mãos, estão entrando em atrito, brigando por verba, brigando por isso, por aquilo, entregue para cada um as suas casas e acaba o xisme. Acaba o xisme. Tá? Porque vila por vila, todo mundo mora em vila aqui. Vila por vila, rua asfaltada ou não, todo mundo mora aqui em vila. Ninguém precisa de asfalto. Deixa eu terminar.
Posso? Termina.
Então, a única coisa assim, que nós esperamos de hoje, que se nunca não tem uma solução, que o governo já foi enviado um anexo para mim, por e-mail, de lá de cima do plenário, e aí falaram que não tem mais dinheiro para essa obra, que essa obra já passou dos limites. Já deu o que tinha que dar de dinheiro. Não existe mais verba para vir para cá. Como vocês sabem, a obra está parada por falta de verba. E o governo não vai mandar mais. Ou o que, que fazem? Ou lavam as mãos e entregam certinho, legalizem certinho, entregam para todo mundo, do jeito que está. Ou vocês vão continuar se incomodando e não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada.
Obrigado, Eduarda. Obrigado. Siga o microfone aí. Também cumprimentar o vereador Cristiano, que chegou aí nos dar sua presença. Nós temos dois inscritos do plenário, mas antes eu vou passar para o senhor Rodrigo Mirabô, que é da empresa que fez o projeto. Agora tu te apresenta aí, Rodrigo. RM Empreendimentos.
Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Mirabô. Eu sou proprietário da empresa RM Empreendimentos, que desenvolveu todos os projetos desde... É um trabalho que começou lá em 2015, onde a gente, ainda no governo anterior, junto com este governo, foram dois governos foram responsáveis por trazer esse empreendimento para o Uruguaiana. Começou no governo Schneider, e o Rony Mello brigou bastante também e trouxe para cá. É uma conquista para o município, antes de qualquer coisa, ter... No Brasil inteiro, nós conseguimos, tínhamos a meta de 1.000 unidades. E como os representantes aqui da Caixa Federal falaram, 441 unidades foi autorizado, no final das contas foi o que foi autorizado contratar para cá. Esse empreendimento, ele vem sendo sonhado para a Uruguaiana em razão justamente da cheia que teve, acho que foi em 2014, foi a histórica de 2014, não foi que subiu, me corrija se eu estiver errado, foi 2014 e 15, teve aquela decreto municipal de emergência, né? 2015. Isso, que a Defesa Civil atuou aqui no município, e isso ajudou bastante para que a gente conseguisse, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional hoje, na época Ministério da Integração e Ministério das Cidades. Nós conseguimos verba extra, porque do contrário seriam só 225 casas. Nós conseguimos mais 217 unidades com verba do Ministério da Integração, e a Caixa Federal fez essa contratação do projeto que a minha empresa aprovou, e uma segunda empresa, a minha empresa fez o projeto, aprovou junto à prefeitura, com a participação na época dos secretários Prudêncio, Menezes, todos participaram e ajudaram a construir o conceito deste loteamento como uma extensão da cidade, como um bairro planejado, justamente para que não fosse mais colocado essa condição de vila, como a senhora mencionou agora há pouco ali. E a ideia do programa habitacional é transformar num bairro urbanizado, com ruas urbanizadas, calçamento, com todo o saneamento, com toda a iluminação pública correta. Essa é a ideia do programa, enquanto programa social de habitação. Esse projeto, ele começou foi em janeiro, fevereiro de 2018, que nós assinamos com a Caixa Federal, contratando a empresa Engep. Essa empresa veio de Porto Alegre para cá para ajudar. O município é a única empresa que se interessou na época e estava capacitada, nenhuma outra empresa quis participar disso. O orçamento deste projeto era apertado. A minha função no projeto foi terminar e entregar aprovado na Caixa Federal, e isso a gente fez. O projeto ficou muito bom. A Caixa Federal liberou o início da obra. E a empresa tinha um orçamento datado de 2018, janeiro de 2018. Naquela época, o custo do material, de tudo, todo o material de construção foi orçado em 2018, gente. Então, só para corrigir, eu não represento a empresa que construiu as casas. Eu represento a empresa que fez o projeto junto com a prefeitura, que fui a Brasília brigar, na época, com o ex-prefeito lá no Ministério por verba extra, conseguimos. E foi na época que a ex-presidente Dilma esteve aqui em Uruguaiana, naquela época ali que a gente começou lá atrás essa briga, veio para cá, o prefeito Rony também vestiu a camiseta, mudou o governo, mas continuou a luta e trouxemos finalmente em 2018 o começo da obra para cá. Só que aconteceu o seguinte, como eu falei, eu falo em orçamento da obra, que é importante para deixar claro, se preço de tijolo, concreto, ferro, telha, tudo, todo material que constitui, que compõe esse empreendimento, tinha preço datado de 2018. E isso, na construção civil, não há como a gente fazer mágica de ter, lá em 2018, por exemplo, o tijolo custava R$1, agora está custando R$4. Eu não tenho como conseguir comprar o mesmo tijolo que lá em 2018. Era previsto, sim, se eu tivesse conseguido fazer no prazo. A empresa, por motivos diversos dela com a Caixa Federal, que sempre prorrogou até então, estabelecia um novo cronograma de execução dessa obra, validava que eles tivessem mais tantos meses, com a anuência da Caixa, sempre com a anuência da Caixa. A empresa que construiu a obra até agora, ela construiu sempre com a anuência da Caixa Econômica Federal. Todas as reprogramações de datas, não foi ela que escolheu fazer. Ela entrou num acordo junto com o agente financeiro do programa Minha Casa Minha Vida, que é a Caixa. Então, a Caixa, dentro do seu papel de gestor, ela foi vendo que os atrasos foram acontecendo e faz parte desse programa reprogramar, até que chegou no momento em que, em 2019, nós tivemos atrasos no repasse de verbas do governo federal, 2019. O governo ficou 120 dias sem repassar verba. Então não teve medição de obra, ou seja, a obra ficou parada. Nesse meio tempo, teve custo de rescisão de funcionário, de um grupo de 52 funcionários. Então, assim, ó, dentre os colaboradores, tinha 52 pessoas envolvidas. O custo dessa rescisão de quem é? É daquela empresa que foi contratada em 2018. Em 2019, então, 120 dias parado. Voltou, media, tivemos outros atrasos do governo federal de passar o dinheiro. O que a Caixa Federal tem em relação ao atraso? Nada a ver com isso. O atraso se deu por parte do governo federal. A Caixa, ela é o agente financeiro, ela faz a intermediação do dinheiro que sai lá do Ministério, vem para cá e a Caixa vem aqui e faz a conferência se a obra está sendo executada. Então, primeiramente, eu deixo claro que a Caixa Federal faz a gestão do dinheiro da obra do Minha Casa Minha Vida. Ela não tem responsabilidade sobre os atrasos, porque isso é dinheiro público, faz parte do erário. A fiscalização ela fazia, mas ela também não tem como liberar o dinheiro. Mas, pois então, é assim que funciona o programa. Então, a Caixa não é responsável pelo atraso, a Caixa cumpriu o papel dela. Ela fez tudo certo do início até agora e vem lutando para que a gente consiga fazer, mas dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida. Milagres de mudar o programa, mudar contrato, mudar legislação, a Caixa não tem esse poder de fazer, a gente não teve apoio do governo federal de fazer a suplementação do orçamento, que é aquilo que eu disse assim, ó, depois de todos os atrasos, teve ainda a pandemia em 2020, 2021, que geraram muitos prejuízos. Em 2018 foi a greve dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros também, cada vez que parou, teve três vezes a construtora teve que fazer rescisão de funcionários. Teve alguns desses momentos que a empresa teve furto de materiais, por exemplo, como a senhora mencionou, não havia nem verba para segurança, para pagar a segurança da obra por parte do governo federal. A Caixa lutou por isso. Então, não é culpa da Caixa nem da construtora. O governo simplesmente não repassa porque o programa não prevê uma verba específica para isso. Em alguns momentos, nós tivemos a tentativa de administrativamente buscar, e eu digo a gente porque eu, enquanto responsável pelo projeto, eu quero ver o projeto executado. E tentei ajudar essa empresa que veio para cá de todas as maneiras. Nós brigamos por essa verba que lá em 2018 tinha um valor X, e que agora, em 2022, depois de tudo isso, com todas as altas de preço que teve em decorrência de pandemia e tudo mais, não é suficiente para terminar a obra o valor que tem disponível. E um dos representantes aqui, o seu da superintendência, comentou que veio 10% do que foi solicitado, e esse orçamento ele é baseado numa tabela de preços federal. Tem um índice que corrige esses valores. Tem uma tabela que informa quais são os valores de cada item da obra. Nada é achismo, nada é estimado sem ter o embasamento de um órgão chamado SINAP. Então, essa tabela do SINAP, ela dá a base de cálculo. Foi feito um pedido dentro da legislação atual para que a Caixa providenciasse ou tentasse buscar, de alguma maneira, a suplementação desse contrato. Não, o governo federal deu uma resposta ridícula. Eles calcularam, de alguma maneira, lá, sem a realidade de Uruguaiana. Uruguaiana está mais distante que qualquer cidade para receber frete. O frete aqui é mais caro. A gente tem outros custos para Uruguaiana. Então, tentando ajudar essa empresa, nós vimos o seguinte: foi dado 10% de orçamento, vereador, do que foi solicitado, e esse processo de suplementação que foi aberto pela empresa Engep, a empreiteira, foi feito à margem dessa legislação atual, não contempla, essa legislação não prevê no contrato o princípio do reequilíbrio contratual, ou seja, qualquer outra obra pública, se depois de 5 anos, parado por pandemia, parado por vários outros motivos, porque o governo decidiu desistir do Minha Casa Minha Vida, mudou de nome, trocou para Minha Casa Verde e Amarela, enfim, existe esse princípio, é um princípio de direito processual civil e não uma questão de habitação. Então, em relação a custos e finanças, realmente a empresa civil a ponto de pedir pra ajuda para a Caixa Federal, dizendo que não tinha condições de continuar a obra, mas não é por falta de verba, é por má gestão. É porque não havia dinheiro para concluir a obra com o saldo que tem hoje disponível. Hoje, o material necessário para entregar a casa com condições de habitação, para todos os senhores que estão presentes aqui, os beneficiários do programa, não contempla o suficiente. É preciso mais dinheiro. E é preciso ficar claro para vocês como é que vai ser daqui para frente, e é isso que eu faço questão de deixar registrado. Hoje, a Caixa Federal entende, então, que se a empresa diz que não consegue terminar com o dinheiro de 2018, ela que, então, é punida por isso. Né? Multada. Haveria um descumprimento de contrato. Mas o que vai acontecer no momento que for reconhecido esse descumprimento de contrato e aquela empresa que veio lá em 2018 para cá acreditando, ela vai sair, vai ser multada, vai continuar com as dívidas dela, com os fornecedores de Uruguaiana aqui, vão ficar na mão também, no pendura, porque ela vai ser retirada do contrato. E a Caixa vai abrir um procedimento, um chamamento público, para quê? Para suplementar a obra. Ela vai pedir o mesmo orçamento que a empresa atual gostaria que tivesse para terminar a obra, só que ninguém vai fazer por esse preço. Vai sair mais caro. E aí vem a pergunta: e o preço do dinheiro público? É melhor que o governo gaste mais para terminar a obra ou é mais fácil suplementar a obra para aquela que está desde 2018 brigando, tomando prejuízo, tomando roubo de material? E aqui eu não estou falando, eu repito, não falo em nome da empresa. Eu sou parceiro do empreendimento e parceiro de Uruguaiana, porque esse meu projeto não foi contemplado nas 1.000 unidades que eu projetei para cá. Foi só 441. Gostaria muito que o novo programa contemplasse as próximas 500 e poucas. Não tive apoio. Então, vocês tenham certeza do seguinte: sai muito mais fácil o que a empresa pediu administrativamente, já entrou judicialmente contra a Caixa, com mandado de segurança. Isso é uma informação pública, podem consultar na internet. Há um mandado de segurança impetrado contra a Caixa Federal por essa empresa, a Engep. Essa empresa buscou os seus direitos, ela tem direito à reposição desse orçamento, gente, que hoje não termina a obra, não tem como. Se naquela época com 10 reais a gente comprava alguma coisa, olha quanto era a gasolina, era 2 e pouco. É a mesma coisa que dizer agora que com os 2 e pouco, bota 1 litro. Não, o litro subiu, o litro está 6. Então tu não consegue mais botar 1 litro de gasolina. A mesma coisa é o tijolo, concreto, ferro, telha, para terminar a casa. Então vamos deixar a verdade clara. O governo federal pode economizar dinheiro se ele suplementar essa obra com a mesma empresa que está trabalhando. Não tem sentido a gente falar aqui a Caixa falando. A Caixa está falando que o regimento dela permite, o que as normas internas dela permite, e a vontade de todos é que seja entregue o quanto antes essas casas. Mas vai levar bastante tempo esse procedimento de uma nova licitação, ou não é licitação, é um chamamento público. Tá? Até aparecer todo esse resultado, vai demorar. Não, eu imagino que mais de 1 ano. E vou lhe dizer por quê. Porque essa empresa, em vez de receber do governo federal, já que foi reconhecida como apta para fazer a obra, Por que que não recompõe o orçamento dela? Recomponha o orçamento. Ela pediu 6 milhões para terminar a obra, porque o custo está comprovado que custa 6 milhões para terminar a obra. E o governo federal deu 515 mil, foi 615. Isso é tirar sarro da cara dos beneficiários das casas, porque o governo federal vem aqui e diz, ó, terminem com 500. Não, mas não custa 500, gente. São 441 unidades. Lá não tem, nós não temos nenhum acesso da rua ainda para chegar na obra. Nós não temos a rede de água abastecendo as casas. Não temos a rede, tá, pode, não temos, nós não temos, a ligação do esgoto não está pronta. Nós não temos como, hoje, alguém habitar a casa, vai ter que gastar para fazer a casa funcionar. Imagina se cada um vai, não, as pessoas beneficiárias não vão ter dinheiro para fazer isso. Vão entrar para dentro de uma casa inacabada, tá? E questão de segurança também, é uma questão de segurança de poder habitar um lugar seguro. Lá não é seguro, não tem vidro. Não está pronto ainda, é um lugar que tá, o terreno está sujo. Ainda precisa terminar, urbanizar a obra. E por vários e vários, eu repito, vários e vários cronogramas de execução prorrogados entre esta empresa e a Caixa, sempre com a anuência da Caixa na Rehab de Santa Maria. Eles vinham aqui, vinham a situação, repactuavam por mais 18 meses, mais tantos meses, sabe-se lá quantas vezes já foi repactuado esse contrato. E agora a gente se vê diante de uma situação onde sai mais barato pagar mais para uma terceira empresa do que suplementar a atual que está aí brigando por Uruguaiana desde 2018? É essa a realidade. E isso tem que ficar claro. Eu só vim aqui para falar isso. Nós temos aqui, eu não vim aqui para mentir nem para falar nada. Eu quero, eu nem posso. Eu estou aqui sob juramento. Antes de qualquer coisa, eu quero que todos entendam a situação. A Caixa Federal não é responsável pelos atrasos. Os atrasos de verbas são do governo. A Caixa Federal não tem o poder de dizer sim, a gente suplementa com 6 que vocês queriam, porque o dinheiro vem do governo federal. Mas aí vem uma notícia positiva. O Tribunal de Contas da União, que apura os gastos dos ministérios, reconheceu e é pacífico. Junto ao Tribunal de Contas da União, essa informação é pública, todos os senhores vereadores poderão comprovar o que eu estou dizendo. Houve reconhecimento pelo TCU de que a pandemia é fator superveniente e se justifica, então, a inclusão do reequilíbrio contratual, ou seja, a atualização dos custos com a verba necessária para que isso seja feito. Tá? Então, esse processo está em andamento no governo federal. Vocês podem comprovar isso. O legislativo do município de Uruguaiana deve acompanhar isso, inclusive. Porque, do contrário, quando as pessoas vêm aqui perguntar quanto tempo para a Caixa vai levar, elas perguntam para a Caixa quanto tempo vai levar, a Caixa não sabe. Qualquer informação que ela estiver dando, ela está estimando. E estimando dentro de um conceito de bom senso. Mas bom senso é deixar que a empresa termine o seu trabalho. Todos os funcionários que ela teve que botar para a rua porque parou de pagar agora em fevereiro. Depois de fevereiro não teve mais pagamento para a empresa. E as rescisões, e os prejuízos de roubo de material, e os prejuízos com segurança da obra que está pagando do seu bolso. E foi solicitado míseros 20 mil por mês lá para pagar segurança, míseros, porque dentro de todo o orçamento 20 mil é nada. E a Caixa Federal disse, olha, o governo não paga, mas numa outra obra lá na cidade tal, paga. Ou seja, não existe um processo unânime, existem decisões diferentes em cada cidade. A senhora perguntou por que, que lá no Nordeste entregaram tal coisa, em outra cidade entregaram. Olha, o governo tem um descontrole sobre o programa Minha Casa Minha Vida, pelo que aparenta. Pelo que a gente consegue perceber, há um descontrole. Há uma, talvez, falta de fiscalização, não sei se por parte do governo federal, mas a Caixa cumpriu o seu papel conosco aqui e a Caixa está de mãos amarradas. Isso é um registro que eu faço. O que eu peço para que todos clamem, e o representante do povo é o Ministério Público. O Ministério Público Federal, que poderia estar aqui hoje, eu não sei se tem algum representante do Ministério Público Federal aqui, o Ministério Público Federal é um órgão que representa os direitos coletivos, os direitos difusos e coletivos. Ele pode entrar com uma ação civil pública contra a União Federal. O Ministério Público já entrou com uma ação civil pública? Nós quem? Sim, mas o Ministério Público, ele é o órgão responsável por ajuizar a ação contra a União Federal e não contra a Caixa. A Caixa não é o agente passivo dessa ação. Não é ela que vai decidir se vai suplementar ou não. A Caixa é só o agente financeiro. O polo passivo dessa ação é o governo federal, gente. É a União Federal. Isso não é aula de direito, os beneficiários saberem quem pode fazer dar certo. Com a ajuda dos vereadores, se o Ministério Público Federal atuar no seu mistério, o seu dever, que é representar os direitos difusos e coletivos da sociedade. Isso aqui É direito dos beneficiários receber as casas? Claro que é, o contrato está assinado desde 2018. Já foi feito o sorteio, vereador? Foi feito o sorteio. Então, já existem, inclusive, as partes para compor a ação civil pública. E defendendo quem? Aquela empresa que lutou, a Ingep, que veio para cá, que foi qualificada, que juntou toda a documentação, junto comigo, me apoiou, e foi beneficiária do contrato da Caixa, com um orçamento defasado,
conclui,
de 2018.
Conclui.
O que nós precisamos é disso, que seja entendido que vão gastar mais, vai demorar mais tempo, e eu não tenho como dar uma previsão. E eu falo em nome de parceiro do empreendimento, vamos ser reais. A gente não tem como definir hoje um prazo. Eu estimo que até tudo se concluir, se fosse ainda via judicial com o Ministério Público, vai levar 2 anos. É uma estimativa minha. Acho. Não podemos tapar o sol com a peneira. Tem mudança de governo agora, tem eleição para presidente. Ninguém sabe o que vai ser do novo governo agora, a partir de janeiro, gente. O orçamento da habitação, ninguém sabe se vai voltar ao Ministério da Cidade, se não volta, se fica para o atual presidente, se sai. Então não existe hoje na política habitacional federal nada que dê suporte legal para que a gente possa afirmar aqui hoje prazos, tá? Qualquer estimativa é meramente uma ideia.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado por falar a verdade. Nós temos aqui o secretário de Planejamento Prudêncio, depois o vereador Clemente, e depois nós vamos para o pessoal do plenário que está inscrito. Depois eu vou repassar a palavra. Tá. Nós temos 3 inscritos do plenário, o senhor Luiz Fernando, o senhor Walter Itamar e o senhor Elivelto Frutos. Antes disso, eu vou passar para o vereador Padovan fazer a leitura do pessoal que está interagindo pela internet, aí, que como a audiência está sendo transmitida, o pessoal está reagindo pela internet também. Tá.
Nós queremos registrar a presença aqui pelas redes sociais, que está nos assistindo o presidente do Republicanos, de Uruguaiana, o senhor Efraim Saltes, Eduarda Lima, a Gi, do Pet Shop. Temos aqui também a Franciele Soares, também, que está manifestando aqui as suas opiniões. O Isaías Oliveira, também com a gente. Está conosco também a Érica. Está conosco o Marcelo Parraga, está também assistindo com a gente. O Eleandro. São as pessoas que estão agora interagindo com a gente aqui através das redes sociais.
Obrigado, vereador Padovan, bispo Padovan. Com a palavra, o secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio.
Boa noite, senhores vereadores, aos representantes da Caixa Econômica Federal, ao Mirabô, um dos autores do projeto, da concepção do loteamento do Dr. Olavo, aos colegas aqui da mesa e ao público aqui presente. Eu iria fazer a contextualização que tu fez, Mirabô, muito bem feito, colocou toda a situação de como surgiu, ou ressurgiu, na verdade, o loteamento do Dr. Olavo, que era um loteamento já que tinha um outro nome, já estava praticamente perdido, e como tu bem disseste, 2015 foi quando então era presidente a Dilma Rousseff, que veio, voou na região e viu o impacto enorme das enchentes. E em 2017, quando assume o prefeito Rony, também sofremos uma grande enchente, quase na mesma proporção, e a dúvida se não foi até a maior, que foi um desespero logo no início do governo. Então, onde o prefeito Rony, lembrado que existia uma proposta, com todas as dificuldades iniciais do governo, correu a Brasília para ressuscitar, digamos assim, este empreendimento que estava previsto para a Uruguaiana. E batendo de porta em porta, com os empreendedores, com os interessados, juntamente com a Caixa, conseguimos então que lá fosse autorizado novamente esse empreendimento, desse loteamento aqui em Uruguaiana, que hoje é denominado Dr. Olavo. Bom, esse dia ainda estávamos aqui na Câmara comentando, e a minha fala vai para deixar ser bem claro. Responsável pela política habitacional no Brasil é a União, governo federal. O município não faz política habitacional. Primeiro, porque os senhores estão vendo, o custo é altíssimo, né? Está aqui o nosso secretário, colega, e eu sou um dos que, digamos assim, que judio dele, porque a fatia do bolo dele para a Secretaria de Habitação do município é muito pequena, se não me engano é 1 milhão e um pouquinho, né? Por um reajuste que falta 6 milhões, segundo tu coloca aqui, quantos anos nós levaríamos, né? fazendo política habitacional. Então não temos. O dia que a União entender que repassará condições financeiras para que os municípios façam a gerência sobre a política habitacional, como hoje é na educação, que tem grande aporte de volume, e na saúde, para que a gestão seja feita no local, então o município fará, e sob nova ótica também, vereador Marcelo, que esses dias o senhor colocou, e eu concordo com o senhor, de não da concepção desses loteamentos, nós tirarmos várias famílias de várias regiões para colocarmos, por isso, desse trabalho social, de adaptação e tal, porque, né, aqui estão o pessoal da Zona Ribeirinha, que foi o que levou ao prefeito Rony à busca de ressuscitar esse projeto, porque a gente sabe a precariedade de vocês que moram lá e que sofrem constantemente com esses impactos, né, desses desastres naturais. E que eu digo, graças a Deus, o nosso é pouco, porque o rio avisa. Estou indo, vou chegar, olha os pés, vou chegar à tua canela. E com isso a gente consegue auxiliar precariamente, sei que não é condições, mas de remover que quase nunca temos, ou que eu me lembre pelo menos, vítimas fatais em função disso, diferente de outros lugares, com desmoronamento de morros, encostas, enfim, são condições. Então, sobre essa ótica, a gente ressuscitou e hoje estão contemplados, e sem ônus nenhum, né, Alexandre? O pessoal que vai receber as casas para sair da Zona Ribeirinha não terão ônus nenhum, receberão 100% gratuitas as casas. Diferente das outras pessoas do lote 1, que vão ter uma contribuição, mas de um custo bem suportável, bem menor do que o do mercado, com certeza. Então, justamente para a remoção de vocês que moram em zona de risco, que a gente chama de zona de risco. Nossa zona de risco aqui é enchente. Nesse contexto todo, que também o Mirabô foi muito feliz em colocar, qual é o papel da Caixa e da União? E aqui eu me coloco qual é o papel do município. O secretário Menezes acabou de me dizer, nós temos dois papéis importantes nesse conjunto habitacional. Um é o cadastro dos senhores, né, que já foi feito reuniões, que é submetido à Caixa, porque não é nós que decidimos também, tem que ter todas as condições para que vocês sejam contemplados. Este, por nós termos ação social, termos inclusive repasse de verba para a contratação do serviço social, de pesquisa, enfim, para sabermos quem tem condições de ficar com essas casas. E o outro comprometimento nosso é uma contrapartida, que é o asfaltamento da rua existente, né, até a chegada do loteamento. Bom, quando se coloca, eu não vou entrar no mérito da questão, se hoje pode ser habitado ou não, hoje falta luz, não sei se a energia já tem, não tem energia, não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, bom, enfim. O que acontece? Este projeto vem da iniciativa privada, é da iniciativa privada, são proprietários, é uma empresa que chegou aqui em Uruguaiana, nós trocamos várias ideias, sugerindo algumas coisas, mas o projeto é totalmente deles, e é aprovado no nosso setor de aprovação da prefeitura, como qualquer outro projeto. Se os senhores amanhã vão lá querer fazer mais dois quartos na sua casa e quiser a aprovação do projeto, é o mesmo procedimento que eles sofreram. Só que sob uma lei diferenciada, porque nós estamos sob júdice de uma lei federal, que é a lei de loteamentos, que o município se adequa e pratica ela também com algumas exigências. Tanto é que se fez lá algumas sugestões e nesse loteamento ficam reservadas algumas áreas que a gente chama de uso institucional, que tem que passar para o município depois de pronto, né? Onde inclusive lá está projetado a presença de uma escola de educação infantil para que atenda essa comunidade, né, mais de perto, porque é muito difícil, além de ser uma zona altamente populosa, nós teríamos que ampliar, as pessoas têm que se deslocar, então a gente tem que pensar também em levar condições a vocês moradores lá na área de educação, na área de saúde, enfim, ter essa estrutura, pelo menos básica, para funcionamento. Mas estas áreas institucionais, bem como as ruas, bem como a rede de eletricidade, a rede de água e de esgoto, só poderão ter interferência do município após o habite-se, a conclusão da obra. E neste momento, então, passa sobre a gerência do município, a partir da entrega da infraestrutura toda urbana, a responsabilidade do município trocar a lâmpada que queimou, de acionar a concessionária para o vazamento do cano de água, do entupimento do cano de esgoto, do asfalto que furou e fazer um tapa-buraco, enfim. Só a partir da entrega. Enquanto não for entregue, o empreendimento é particular, é da iniciativa privada. No momento que o município der o habite daquilo que foi declarado lá, que diz no projeto inicial, né, Mirabô, nos seus memoriais, a rua vai ser pavimentada com bloqueto ou com CBUQ, ou seja lá que for, a rede elétrica terá posse de concreto, não sei o quê, toda essa descrição, tudo isso estiver pronto, o município vai lá, ok, está tudo feito, ok, tem o habite.
Mas, secretário, lá, é privado? É privado?
Rodrigo.
Com verba pública, né?
Sim, com verba pública. Sim. Tá. Exatamente.
Depois a gente vai fazer a volta em todos os presentes da mesma.
Com verba pública, perfeito. Né? Uhum. Então, no momento que ele coloca ali, a Caixa recebe esse dinheiro da União, ela gerencia esse dinheiro, ela fiscaliza, inclusive, ela faz os levantamentos, né, do que está sendo feito aqui para que possa liberar os recursos. É a mesma coisa nós temos alguns repasses federais ou município que vêm através da Caixa, que é o órgão gestor. Lá nós apresentamos nosso projeto de engenharia, a Caixa opina, faz algumas considerações, a gente modela, adapta todas as normas técnicas e depois a gente vai construindo e na medida que vai construindo eles vão verificando se aquilo está ocorrendo e liberando o recurso, né? Não cabe a mim entrar na questão do equilíbrio financeiro e tal, mas esclarecer qual é a parte do município, mas dizer sim que a pandemia e agora nós já estamos pós-pandemia, quase que já esquecendo dela, né? Embora ela esteja aí atuando, nós, por exemplo, estamos num período eleitoral, né? Vários recursos que nós já temos como certo não foram repassados pelo governo. Por quê? Porque dentro do período eleitoral não nos deram autorização de iniciar as obras, apenas após o período eleitoral. E se não me engano, né, Alexandre, lá nós temos 6 a 8 projetos que é após. Eles foram licitados no início do ano, né? Do início do ano, vejam só, do início de um ano até final das eleições, nós temos uma defasagem, um processo inflacionário grande hoje. Eu, se chegar para o cara que ganhou a licitação lá em fevereiro, disser em novembro para ele, agora tu pode iniciar obras? Não, mas vem cá. Quando eu te disse lá em fevereiro, era 10, hoje é 15. Pois é, e aí? Ou eu vou fazer o reequilíbrio financeiro, né? ou certamente vou correr o risco dessa, antes de iniciar, dessa empresa declinar do contrato que assinou, justamente por entender que as condições financeiras não contemplam a execução daquilo que foi previsto. Então, o reequilíbrio realmente hoje é inevitável. Infelizmente, nós estamos com uma realidade inflacionária aí que é evidente. Dói no bolso cada um de vocês. Você sabe o quilo do arroz, do feijão, que
pessoal, sobra a carne. Por favor, silêncio. Vamos fazer silêncio, secretário. Conclua, secretário.
Então, é justamente para colocar a vocês qual é o papel do Poder Executivo nesta, digamos, nessa parceria. O nosso interesse é um só. Sabemos do déficit habitacional que existe em Uruguaiana. E é bem maior do que está sendo projetado e bem maior do que o lote previsto em 900 e poucas unidades. Precisamos de mais? Precisamos. Então, nosso interesse, além desses dois aspectos, da contrapartida e do cadastramento de vocês, é sim lutar para que este projeto seja executado e vocês sejam contemplados. Obrigado.
Obrigado, secretário Prudêncio. Vereador Clemente.
Cumprimentar o vereador Marcelo, que preside os trabalhos, e a audiência é proposta pelo vereador Carlos Delgado, vereador Padovan, junto com o vereador Marcelo, vereadora Zulma, vereador Celso, vereador Cristiano. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, vereador Tarragô, secretários, procurador, os representantes da Caixa Federal, senhor Rodrigo, a representante ali da nossa comunidade, lá do Habitação, Olavo Rodrigues, e a todos vocês que aqui estão. Quando eu ouvi o senhor Rodrigo falar aqui, senhoras e senhores vereadores, eu acredito que as informações todas que a gente tem já na casa, e quem representa o povo é o Poder Legislativo. Por isso que a audiência pública e o assunto veio para cá, depois de tantas informações colhidas, que estão sendo repetidas aqui pelos secretários, que nós temos conhecimento, e necessário é provocar um momento como esse aqui, e os vereadores legitimados pelo povo, os titulares, né, eleitos, e aqui com mandato, o vereador Carlos Delgado, que podem provocar e certamente já dou o encaminhamento, vereador Marcelo, que deve ser o encaminhamento, Carlos Delgado, que é o Ministério Público Federal, né? E também o Ministério competente, e não só ele, mandar um documento para o gabinete da Presidência da República. Porque é inadmissível, como cidadão uruguaianense, de que nós venha aqui e veja parte da nossa comunidade, que todas são sofridas, mas pessoas que certamente tinham vários afazeres no lar, saíram do serviço, outros tinham atividades, a gente está vendo crianças, pessoas idosas aqui, e depois dessa narrativa aqui do Rodrigo, esta bela narrativa da esculhambação que é o governo federal, Rodrigo, a esculhambação que não tem planejamento nenhum, quando disfarça um programa de governo que deveria ter planejamento, ora, desculpa de pandemia, né? Nós todos soubemos que o planejamento sempre tem que ter, secretários, deve haver dentro do planejamento previsibilidade de algumas questões que podem vir a acontecer. Se a pandemia serviu para repassar recurso sem autorização legislativa para um monte de coisa nesse Brasil, por que não passou meia dúzia de pila para terminar essas casas? Agora, quando eu perguntava para ela ali, que tem umas informações importantes, quando deu, talvez, na cabeça de alguém, lá passaram uma migalha de 500 pila e depois mais 500 mil agora. E se havia condições, como há ainda hoje no governo federal, secretário Menezes, possibilidade de mandar recursos e toda hora aprovam o que querem lá na Câmara Federal e no Senado? Agora, Rodrigo, dizer que o projeto aqui já ele é um projeto ultrapassado, ele não pode ser ultrapassado se ele existe dentro dos planos do governo federal e esse projeto não foi concluído. E o que você vê quando tu narra tudo aquilo ali, né, de que o governo tinha conhecimento, tem conhecimento de tudo que acontece, as empresas e a questão de insumos, que toda hora, e vai acontecer sempre, secretário Prudente, com a inflação galopante que está aí, né, hoje você compra um prego por 50 centavos, amanhã vai ali o prego é um pila. E assim está. Então, hoje, com a audiência pública, a gente vê que só tem uma medida para tomar aqui, que é o Ministério Público Federal, embora, segundo aquela moça, já tenha sido provocado, mas vai ser provocado por nós, como Poder Legislativo, vereador Padovan, e também, né, o governo federal, no Ministério, que é o responsável por esse programa, e também, obviamente, dar conhecimento no gabinete do presidente da República, porque pode ser que também pegue um avião e venha aqui dar uma olhada no estado que está uruguaiano.
Vereador Clemente?
Senhora, me concedo só...
precisava de uma parte. Ah,
mas não tem a parte, vereador. O vereador Marcelo que conduz lá. Então, pessoal, eu só procurei fazer uma manifestação, Rodrigo, depois que eu ouvi tu falar. A Caixa Federal, os representantes que estão aqui, são funcionários públicos da Caixa Federal. A administração municipal fez o cadastro, fez aquilo que cabe, mas quem tem o recurso e o poder de liberar é o Ministério. E nós vamos passar uma noite inteira aqui, talvez ficando bravos um com o outro, querendo brigar um com o outro, e não vai resolver nada. Nós temos que tomar uma atitude de fazer um documento e dar um encaminhamento o mais rápido que for possível, vereador Padovan. Ah, já lhe dou como encaminhamento isso, encerrando aqui o que eu vou dizer. Mas não tem outra coisa para dizer, vereador Marcelo. Depois de ver detalhadamente a narrativa, na verdade é uma esculhambação. Porque não se previu nada daquilo que poderia ser previsto, pode ser previsto. Está se arrastando uma obra de 400 e pouquinhas casas por 5 anos. Ora, mas por favor, né? Ah, vão terminar de destruir tudo aquilo. Quando eu estava na Secretaria de Segurança, pedi para dar uma olhada lá, mas o pessoal vai limpar tudo aquilo, até porque a segurança lá é privada que tem que ser lá. Então, vereador Marcelo, apenas para dar um encaminhamento, me somo com a Comissão de Serviços Municipais lá, para que a gente possa fazer com celeridade isso e cobrar do Ministério Público Federal, que acredito eu, né, que poderia vir aqui, como não é de hábito comparecer em nada que a gente convide eles, né, que aqui eles não vêm. E aqui poderiam estar junto conosco buscando uma solução, ou pelo menos dar uma informação do que eles já fizeram. Então, vereador. Não tenho muita coisa a acrescentar, mas a lamentar, depois de ouvir o Rodrigo dizer e narrar a esculhambação detalhada do programa que é esse que fizeram aí. Muito obrigado.
Senhor Luiz Fernando, representando o gabinete do senador Gazé Martins. Depois o seu Walter Itamar, peço que já se dirija para cá. Depois o senhor Elivelto Fructus. Depois o vice-prefeito Fernando Tarragó. Inscrita a Caixa Econômica, depois a Eduarda e depois o Rodrigo. Não sei se algum da prefeitura... Depois. Ah, todo mundo vai falar. O Fernando.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador Marcelo, que preside essa audiência. Aos demais que compõem a mesa. E principalmente à comunidade que veio em peso hoje. Fazer o que já deveria ser feito há muito tempo. Ver com clareza o que se fez e o que nada se fez até hoje. Então, primeiramente me dirijo ao senhor Rodrigo, que de todas as falas, para mim foi a mais incisiva, mais direta e mais coerente. Quando se diz que apenas não vou concordar que a Caixa não tem uma meia-culpa, com todo respeito aos membros da Caixa Econômica Federal, mas aqui nós estamos rodeados de homens públicos, onde o Executivo Municipal não pode se eximir da sua responsabilidade, sim. Os vereadores que já vêm, vamos fazer meia legislatura passada e meia agora, que já deveriam também ter visto que a coisa não estava andando bem. Secretário, não estou dizendo que o senhor tem responsabilidade total, mas ao menos o senhor, que é um conhecedor, acho que o homem aqui dentro que mais conhece sobre este assunto aqui, não sou eu, não é nem a Caixa, mas sim o secretário. Por que se deixou chegar a este ponto? Recebi como resposta, através do gabinete do senador Lazieira, ao qual eu represento hoje, em 8 de fevereiro, a resposta do senhor Marcos de Cesaro, que aqui está presente, que estaria sendo feito uma notificação à empresa, Padilha e Pereira Limitada, de que teria que apresentar um cronograma de trabalho e demais informações. A Caixa Econômica Federal levou 6 meses para ver que não ia sair. Não ia sair mais nada naquilo ali. Estava parado. Fevereiro parou. Esse empreendimento começou lá em 7 de fevereiro de 2018. Não foi ontem. A resposta para a Caixa que nos passou foi dada no dia 8 de fevereiro de 2022. 6 meses. E a Caixa ainda está vendo como vai fazer para cortar esse contrato. Torno a dizer ali a fala coerente do senhor Rodrigo de que o caminho apontado, que é o Ministério Público, eu encaminhei documentação ao Ministério Público, depois a Eduarda também complementou, o que gerou um procedimento. É uno o procedimento. Vereadora Clemente apontou, acho que pega mais força se os representantes legais do povo agarrarem com as duas mãos e levar até eles a realidade que foi posta hoje aqui. E esse povo sofrido que está aí é o reflexo da má administração. E aí todos os gestores do Poder Executivo, os legisladores, os servidores públicos da Caixa têm que fazer, sim, a sua meia-culpa. Por que chegou? Se não houver fiscalização eficiente de ir lá no canteiro e dar uma olhada como está, vai ser isso aí. Eles tomaram conta e houve furto de material? Houve? Alguém viu furtar material ou apenas sumiu? Isso tem que ser averiguado também, porque o material estava lá, deixou de estar. Não é mais fácil comprar o tijolo a R$ 4,00 novamente do que upar aquele que foi comprado por R$ 1,00?
Tá, pessoal, Luiz Fernando, Rodrigo, não vamos ficar nesse aí. Faz as perguntas, o Rodrigo anota e depois responde.
Segue. Até por questão de ordem para não... Então, a parte mais direta é essa. Nós encaminhamos em fevereiro, através do gabinete, a Caixa nos respondeu em fevereiro, mas só de resposta e só de papel, pessoal, chega. Daqui para frente, os homens públicos que estão aqui, na Câmara de Vereadores, e assim como o vereador Clemente, levantou sua palavra dizendo que vão fiscalizar e que vão fazer o chamamento legal, vamos dar esse voto de confiança. Assim como por muitas vezes, muitos quiseram invadir. E sempre foi dito, pelo menos pela minha pessoa, que não invadam. Porque a partir do momento que se invadir, se perde totalmente a razão. A Caixa não pode receber o empreendimento meia boca. Vamos ser bem direto. Fala bem popular. E o governo também não vai pagar. Vai virar uma esculhambação. Então vamos dar esse último voto de confiança aos homens que têm a real responsabilidade, mas isso tem prazo. O Ministério Público Federal, ele já foi provocado, e vamos acreditar que com mais um toque da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, a coisa finalmente, pessoal, eu ainda vou ver todos vocês entrarem com o pé direito no residencial Olavo Rodrigues. Muito obrigado.
Senhor Walter Itamar. Pessoal, se alguém mais quiser se inscrever, é só levantar a mão aí.
Boa noite. Eu só queria dizer uma coisa, que o Olavo Rodrigues se tornou um elefante branco. Eu discordo com o senhor da empresa. A empresa foi contratada, ela estudou, ela tem uma contabilidade, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não é inexperiente. E quanto à moça também eu digo, nós não temos que pagar nada e terminar nada. Quem tem que terminar é o governo. É o governo. Não tem nada, tem que botar a correr essa empresa. Desde 2018 até hoje ela não conseguiu concluir. Tem que botar campo fora da Uruguaiana e botar outra gente, vai ficar mamando até quanto na teta do governo. E nós fazendo para bobo, para palhaço. Ela não recebeu, ela veio aqui para brincar com a população, para brincar com nós aqui que somos uma comunidade. Isso é um desaforo, eu tenho vergonha de ser uruguaianense numa hora dessas aí. E das pessoas que, olha, que fazem por nós, que querem nosso bem. Eu discordo, eu baixaria a cabeça, se eu fosse do poder público, eu baixaria a cabeça mesmo. Porque tanta gente lá na enchente, com frio, com seus filhos, tudo lá, ó, enquanto alguém tá no bem bom, né? E nós todos aqui temos servindo, sabe do que deles? De chacota. É hoje, amanhã, é depois, espera mais um pouquinho, não dá, o governo não resolveu. O que, que é isso? Ah, mais dinheiro a empresa quer. Eu teve pandemia, meu salário não aumentou, mas eu tenho que me virar. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que pagar minhas contas, água, luz. Agora vim com essa conversinha aí de dizer, ah, tem que ter mais dinheiro do governo federal. Aqui para eles uma ova, não tem que vir mais nada. Não tem que vir mais dinheiro nenhum, tem que terminar a obra. A obra que está lá é uma vergonha, mato. Cavalo está morando lá dentro, lá. E nós temos aí, ó, sofrendo, pagando aluguel. Aí os cavalos se apoderaram das casas, estão tirando toda a janela, a porta, está um mato. Uma vergonha. Eu teria vergonha se eu fosse um homem público. E ninguém faz nada por nós. Aí nós temos que vir aqui para dar uma justificativa para nós. Que caixa, nada, uma ova, tem que tomar vergonha na cara.
Calma, nossa, seu Walter, calma. Não,
tá, desculpa, calma. Desculpa, perdão. Mas revolta, gente, vocês não estão revoltados? Então, e aí? Também. A voz do povo é que manda. Muito obrigado,
obrigado,
desculpa a minha má educação.
Agora o comunicador Erivelto Frutos.
Boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito Fernando Tarragô. Cumprimentando o vice-prefeito, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Eu estou muito feliz hoje. Estou sentindo o cheiro de povo aqui dentro. Está aqui o povo. Este povo que tem que ter a consciência em que todas as lutas dessa casa tem que estar lotado para que esses homens públicos aqui expliquem para vocês e expliquem aquilo que não está chegando nos seus bairros, nas suas vilas. Eles têm que explicar para vocês. Eles têm que dar o conforto que vocês merecem, porque vocês dão para eles a coisa mais sublime da vida de vocês, que é o voto no conceito dos políticos. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que a única maneira de vocês serem ouvidos pelo governo federal é tomando uma medida radical. Vocês têm que se organizar e fechar a ponte, porque senão vocês não vão ser escutados. A burocracia
tarda e não chega, mas a voz do povo fechando a ponte internacional, vai ser escutado. Então, não espere pela burocracia política, tome uma atitude, porque o povo é o alicerce dessa nação, o trabalhador é o alicerce dessa nação, e vocês têm que aprender que vocês têm que gritar, vocês têm que lutar pelos direitos de vocês. Não espere pelos políticos, porque as coisas estão muito lerdas nesse país, porque os políticos não tomam providência. A necessidade de vocês está acima de qualquer eleição, de qualquer sigla partidária. Então, vou encerrar dizendo para vocês, vocês querem resolver? Resolvam vocês. Fechem a ponte internacional, porque outrora teve um prefeito aqui dessa cidade que teve a coragem, teve a força do povo para fechar a ponte porque não concordava com a atitude dos argentinos. E vocês têm que fazer isso. Fechem a ponte que vocês vão ser escutados. Muito obrigado.
Com a palavra, o vice-prefeito, doutor Fernando Tarragó.
Boa noite, pessoal. Boa noite, vereador Marcelo, que preside essa sessão. Boa noite, pessoal da Caixa. Boa noite, Mirabô. Boa noite, pessoal dos secretários. Eu fui procurado por várias pessoas que foram sorteadas para o loteamento. E a perspectiva dessas pessoas é que já estivesse morando nas casas. E isso ocasionou um grande problema social. E talvez isso o governo não esteja vendo. Hoje, eu vi aqui justificativas do atraso. A gente sabe que atrasou. Claro, faltou dinheiro, atrasou. Mas o problema deles, eles estão aqui hoje, não é porque atrasou, não é porque faltou dinheiro. É porque eles estão com problema social. Aqui nós temos pessoas que não estão conseguindo pagar o seu aluguel. E por isso estão aqui hoje. E vieram me pedir, nós não podemos ir para nossas casas? A casa deles hoje, você pergunte, tem asfalto na casa de vocês? Não tem. Tem calçada? Não. Tem esgoto? Não. Tem barro? A situação das casas hoje, eu estive lá, eu vi até um abandono tremendo daquilo lá, uma falta de responsabilidade grande que falou que estão roubando. Se estão roubando é porque abandonaram aquilo lá. Abandonaram de uma maneira assim, solícita, que, vamos embora, pode levar tudo. Parece uma cidade abandonada. E é isso que eles não querem, porque eles já são proprietários das casas. As casas já foram prometidas para eles. Eles têm essa promessa. Por que que não podem ir para suas casas? É isso que eles estão aqui hoje. Eles querem ir para suas casas. Se eles, enquanto não vier à porta e tiver que botar um tapume, eles vão fazer isso. Se tiver que pôr uma fossa e um poço negro, isso no comércio aí, com R$400, em 10 vezes eles colocam. Todos eles estão propostos a isso. A luz, alguém tem que botar luz. E água lá para eles, está aí. Acho que. Então, é isso que eles querem hoje. Então, vai necessitar, como disse o vereador Clemente, vai ter que ir para o Ministério Público para conseguir que as casas não fiquem abandonadas. Que aquilo, porque não vão conseguir com 600 mil... que alguma firma venha na licitação. Não me digam isso, que com 600 mil vão vir alguém. Não vai ter outra firma, não existe isso. Quer dizer, não é um ano, e olhe lá. Então, assim, é considerado que vamos abandonar aquilo lá. Aquilo lá vai ficar abandonado. 2 anos? Não sei como é que vão conseguir, daqui 2 anos, manter aquilo lá que já está abandonado agora. Não, não é questão de invadir, não é questão, eles não querem invadir. Eles querem, essa casa é sua, a senhor pegue, vá cuidando da casa enquanto vai passar o asfalto, enquanto vão botar calçada, enquanto alguém vai levar a porta, vai levar a janela, né? E que termine a sua casa. Mas é isso que eles querem, estão aqui para isso hoje. E essa é a minha pergunta, pode acontecer isso ou não pode? Se não pode, me digam por que não pode. Porque é isso que eles querem ouvir, eles não querem ouvir que atrasou, que é isso, que é isso. Eles querem saber, pode ou não pode? É isso que vocês estão esperando? Sim! Então, é isso que nós queremos ouvir. Muito obrigado.
Dona Mayra da Silva Nunes. Enquanto a dona Mayra se desloca, cumprimentar o vereador Zácaro, que se encontra no plenário. Passe para o plenário, vereador. Se quiser fazer uso da palavra também, nós vamos fazer o retorno na... Depois a dona Mayra, superintendência da Caixa Econômica, depois a Eduarda, depois o Rodrigo e depois a vereadora Zuma. Por favor, Mayra ou Mayra?
Mayra.
Mayra.
Boa noite a todos. Eu queria falar assim, nós estamos há 5 anos esperando essas casas. Há 5 anos nós tivemos a esperança de ter a nossa casa. Mas há muito tempo nós estamos esperando ter um lar. Né? Tem muita gente aqui que paga aluguel, tem gente que não tem nem condições de pagar um aluguel. Que mora de favor, mora num barraco. Se os governantes aqui foram nas casas aí do pessoal ribeirinho, viu as condições precárias que eles vivem lá. Sem aluguel, muitos não têm, moram em barraco, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, exatamente. Não tem, né? Mas ficam são pessoas que estão na miséria, né? Miséria total. E nós estamos enfrentando a pandemia aí do jeito que dá. E nós queremos ter um teto sobre a nossa cabeça para poder abrigar nossos filhos, não está passando frio, em fresta, com o pé no barro. Pode ter barro lá, mas a gente já vendo o jeito que está aquela obra lá. Aquilo lá está praticamente tudo concluído. Disseram que só precisa entregar tudo, a pavimentação. E agora vem os que dizem que são responsáveis pela pavimentação, diz que tem que aprontar as casas. E os que dizem que tem que aprontar as casas, diz que as casas estão prontas.
Vamos escutar a dona Mayra. Vamos escutar a dona Mayra.
Que precisa da pavimentação. Agora o senhor Clemente e outros vereadores aqui vão ir no Ministério Público. Nós já estamos no Ministério Público, o senhor Luiz Fernando já foi no Ministério Público. 5 anos nós esperando, nós indo na prefeitura, a prefeitura mandando nós indo na caixa mandando ir para a prefeitura, ninguém dava resposta nenhuma para nós. Agora a resposta foi dada bem simples, nós vamos entrar no Ministério Público agora lutar por vocês. Por que esperaram tanto tempo para lutar pela gente? Vão lutar mesmo, será que vão? Esperem mais um pouco. Era só o que diziam para nós todos os dias quando a gente vai na habitação. Nós não temos nada que ver com isso, é com a Caixa. Vão na Caixa, vocês não têm papel nenhum, porque vocês são donos de casa. Então, nós não podemos dar orientação, não dar informação nenhuma para vocês. Ninguém dava informação nenhuma. Aí, agora que chegamos todo mundo aqui, a resposta foi dada. Nós vamos, como responsável aí, intermediários da população, vamos entrar, vamos defender vocês. E esperem só mais um pouco. Nós estamos cansados de esperar. Cansados de esperar. Vocês não sabem o que é miséria. Vocês podem olhar lá, irem lá, passar um dia lá. Vocês só vão passar, vocês não vão ficar vivendo o que a gente vive. O trabalho que a gente passa. A gente quer a nossa casa do jeito que está. Não importa o jeito que está, depois vocês se virem e arrumem. A gente quer a nossa casa do jeito que está, não quer? Queremos a nossa casa do jeito que está. Queremos a nossa casa do jeito que está.
Calma, calma.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, discurso emocionado, dona Mayra. Caixa Econômica, o senhor Alexandre e o senhor Marcos Luiz de César.
Bom, queria deixar alguns esclarecimentos que foram feitos. Primeiro, Eduarda, não sei se está... Eduarda, você comentasse algumas questões que eu queria deixar só para esclarecer, tá, Eduarda? A questão da empresa sempre foi uma empresa só, tá? Que teve desde a contratação até agora, que é a Padilha Pereira, não teve duas empresas, Padilha Pereira em JEP, que é a mesma Padilha Pereira, desde o início até agora, tá? Essa é uma questão. A outra, de vir mais R$500 mil, que foi aportado, até agora não teve nenhum aporte de recurso nesse empreendimento. tu pode ter, assim, para nós não chegou nenhum aporte de recurso, porque todo aporte de recurso passa pela conta, e todo o dinheiro que passou pela conta, inclusive, nós já fomos notificados pelo Ministério Público e já repassamos todas as explicações pertinentes que o Ministério Público pediu, nós já repassamos a eles, como de costume, quando eles nos pedem, imediatamente a gente repassa. Esses 500 mil reais não... para nós não chegou. Eu procurei também junto à área de governos se existia alguma emenda parlamentar para aquele, para o empreendimento, e não existia nenhum, pelo menos até agora, para nós. Tá? Tá, então, assim, para nós não chegou, para a Caixa não chegou esse empreendimento. E não foi repassado para a empresa, por nós. O que eu posso dizer pela Caixa, tá? Isso não chegou na Caixa e não foi repassada. A outra questão das obras lá, de estarem, que falou o representante do senador, que a obra, ela, assim, a Caixa abandonou. Não, a Caixa não abandonou. Em fevereiro a gente respondeu que estava aguardando, porque a empresa estava aguardando a questão de ter ou não a suplementação. Quando o Ministério aprovou a suplementação, foi aquela diferença que houve. O que que acontece? A Caixa diz, o Ministério tem, por norma, ela não suplementa a mesma empresa. Ou seja, se uma empresa não terminou o empreendimento com os recursos que foram lhe dados, ela não vai terminar. Então, a Caixa vai rescindir e vai contratar uma outra construtora, e aí, com os aportes que o governo federal autorizar. Outra questão, que foi falado em R$ 600, nobre vice-prefeito, não é R$ 600 mil. O saldo que falta, ou seja, os 20% que não foram executados, está depositado em conta ainda. Tá? Os 20%. A Caixa só paga a obra executada. Tá? A Caixa só paga a obra executada. É 6, né? Que tem... É 6 milhões, 32 milhões, 6 milhões e pouco, existe depositado na conta. Por quê? A Caixa só paga a obra executada. Todo mês a empresa apresenta uma PLS, que é uma planilha de levantamento de serviços, vem um engenheiro da Caixa e diz, ó, eu fiz isso e isso, ela afere isso aí, ela não confere lá, entra dentro, abre o cimento, a parede para ver o que tem, mas ela pega no geral e diz, e faz o pagamento. Então, só foi pago aquilo que foi executado. Se há um roubo dentro do empreendimento, há uma involução da obra, é de responsabilidade da construtora de repor esse valor. Tá? Uma das questões, a outra, a questão da segurança, quando a gente assina o contrato com uma empresa, a segurança é de responsabilidade da empresa, até ela rescindir o contrato. Quando nós rescindimos esse contrato, a empresa sai, a gente entra e vai tomar todas as providências de segurança e o que for necessário através do FAR. Esse é o nosso próximo passo. Tá? Então, deixar bem claro, a gente não, a Caixa, até agora, não tem autorização, e esse pedido, né, Alexandre, nós já fizemos para a matriz, se podíamos suplementar a mesma empresa, em hipótese nenhuma. Essa foi a nossa, porque é uma política de governo. Porque senão, no entender do governo, e eu tô dizendo opinião minha, tá? Que senão muitas empresas atrasariam para poder ter suplementação. Então, esta é a opinião do governo, não é o caso daqui que eu estou dizendo. A gente sabe tudo o que aconteceu nesse momento. O objetivo nosso é entregar. E vou ser transparente sempre com vocês. Vice-prefeito, dá para entregar sim? A Caixa não vai entregar sim, vai se criar mais um abandono. A Caixa só entrega o empreendimento quando ele estiver legalizado. Essa é uma obrigação nossa como ente público e da prefeitura também como ente público, de entregar legalizado. Após ter uma intervenção de alguém morador dentro, a Caixa não vai mais poder, porque ela não tem mais o domínio da obra. Então, qual é o nosso objetivo agora? É receber essa definição de como será a rescisão. Nós só não fizemos antes, dizendo ao representante, porque estava se aguardando esta, a obra vinha num ritmo mais lento, nós notificamos a construtora desse ritmo mais lento, pedimos exatamente aquilo que ele falou, pedimos um cronograma para terminar a obra com os recursos que tinha. E ele nos apresentou dizendo, com os recursos que temos, nós podemos terminar a obra. Ok, então vai ter a suplementação. A suplementação não veio dentro do valor, eles entraram com pedido de rescisão e nós também estamos entrando com pedido de rescisão. Ok, vai ter alguma questão jurídica? Vai. Essa questão jurídica não tem nada a ver com nova licitação. Vai se continuar discutindo na justiça. A gente vai fazer a nova licitação, chamar uma outra empresa para terminar no mais curto espaço de tempo. Outra questão, Mirabô, quando falaste que a Caixa anui a reprogramação, não. Toda a reprogramação, a Caixa opina, a Caixa decide a reprogramação, não. A reprogramação ela é apresentada pela empresa dizendo, olha, eu não estou conseguindo terminar nesse prazo, eu preciso de mais 10 meses para terminar. Ok, tu vai terminar com os recursos que tem, quanto tu vai fazer por mês? Eu vou fazer 2, 3, 4% por mês? Ela apresenta o cronograma e o cara diz, ok, é viável, e apresenta para a empresa. Se a empresa não cumprir esse empreendimento, bom, é de responsabilidade da empresa. Então, deixar bem claro, que a gente, o que a gente quer? A Caixa, a outra questão, tu falaste em Itaqui, a gente não tem nenhum empreendimento nosso lá. Não, da Caixa não, não. Você não estaria sabendo, tá? Ou que pode ser algum outro empreendimento feito antigamente, pode ter sido feito no antigo sub-50, que não passou pela Caixa, é um empreendimento que tem muito tempo. É, nós não estamos, não temos empreendimento lá. Então não existe. Em Bagé sim, em Curitiba não entrega. O que eu quero dizer, Eduardo, é assim, que teve cidades que foram entregues, porque umas empresas terminaram, como tem muitas outras cidades no Brasil que estão na mesma situação que a gente, e a gente está buscando em conjunto essa situação. Tanto que a nossa coordenadora em Porto Alegre também esteve em Brasília, tá? E a gente está em contato direto, aguardando essa manifestação deles, para fazer a forma de rescisão e a novo chamamento público, para ser o mais rápido possível. Dizer, Tarragô, que não existe, existem empresas muito interessadas em vir para terminar essa obra. Tá? Isso a gente já recebeu. Tá? Então, vão terminar essa obra, sim, com certeza. Eu quero ter o prazer de entregar aqui. Tá? Agora, existe essa política de governo. Se é castigo, se não é, não cabe a mim julgar, cabe a mim dizer. Esta é a política que é adotada e a nós. E nós, como cumpridores do dever nessa questão, vamos fazer legalmente tudo o que é possível. Quanto ao Ministério Público, já respondemos todos os quesitos que nos foram solicitados para eles. Não sei, Alexandre, quer falar mais alguma coisa?
Obrigado. Eduarda Maia.
Eu queria justificar, né, o que o senhor tinha dito sobre o empreendimento, né, que falou que a construtora, no caso a construtora são os donos, né, da obra. Falou que são os responsáveis, então, pela obra ele falou. E eu gravei isso na minha cabeça, ficou martelando. Então, quando eu faço um contrato de um aluguel, ali diz se eu vou conseguir pagar ou não. Ali está escrito ali, ó, eu vou alugar uma casa por R$500. Eu vou pegar e alugar se eu tiver para me pagar. Tá? Foi o que aconteceu com o governo. A culpa não é do governo. A culpa é da construtora. Se deixaram rodar, se não deixaram, não é culpa do governo. Se entram na minha casa, o dono da minha casa... Eu aluguei a minha casa, tá? Aí o inquilino que é o responsável. Se entrar na casa dele e roubar, eu não tenho nada que ver. Nós não queremos mais todo mundo aqui já sabe que os responsáveis do atraso é sim a construtora. Porque a Caixa só repassa o valor. O governo só dá o valor que... Só dá... Mas quem é que quebrou o contrato e pediu a mais? Foi... Ah, esse ano subiu, mas em 2020 não tinha subido ainda. Em 2018 não tinha subido ainda. Tá? Então, quem tem que arcar com os danos de lá das casinhas é a construtora. Se vocês são uma empresa grande, vocês têm crédito nas missões, vocês têm crédito em qualquer uma pedreira, uma construtora, vocês vão ter... crédito. Se vocês têm um bom nome, são uma boa construtora, vocês vão ter crédito ali, ó, para vocês pegar os materiais comprar os materiais, repor e depois pagar. Que é assim que acontece com todas as obras. O pedreiro vai lá, tira os material e depois paga quando recebe o valor. Que é assim que eu estou entendendo que o senhor responsável da Caixa falou. O dinheiro vem, ó. Foi a mais. Pode ter sido até a mais, mas veio mais também. Pode ter sido pouco, mas já dava para ter começado, nem que seja a pavimentação, porque nenhuma quadra foi ainda feita, nenhuma rua. E tem empreiteiro lá morando, sim. E tem luz ligada o dia inteiro, sim. Tá? E tem poste lá, tudo, tá tudo instalado já. Tem água, tem tudo. E tem entrada, sim, para nós entrar, porque ali tem gente que mora lá no fundo, lá, ó. E não é asfaltado as casas do pessoal do fundo lá dos casarão que tem, tá? Lá as pessoas entram de carro, entram de moto, entram de caminhão, entram de bicicleta. Por que que a gente não pode também entrar? Agora, esses dias, nós fomos lá visitar as casinhas, olhar. Nós trataram que nem bicho. Nós tiraram de lá, nós correndo. Por quê? Porque a gente só tava indo lá com criança, tá? Eu tô com a foto do cara que chegou lá, chegou empurrando nós. Nós tomando mate e conversando, o cara chegou empurrando, metendo a mão. Aí as gurias já começaram a filmar, porque ele veio pra cima de mim, da outra menina. Nós conversando, fazendo uma reunião pra dialogar sobre essa reunião que é até aqui. Nós visitando, nós não podíamos visitar. Mas o que é isso, o jeito que trata uma gente? Acho que a gente é o quê? Cachorro? A gente chega lá e nós tiramos de lá correndo, dizendo, saem daqui. Vocês estão invadindo uma propriedade que tem dono, que nós somos os donos e está tudo gravado no celular. E ele empurrando e metendo a mão na gente. É um provalecimento que eles fizeram aquele dia com a gente. E a gente só lá com criança olhando, tomando mate. E o responsável, o Ramon sumiu. O responsável da obra, que ia lá na obra, que trabalhava, sumiu. Nunca mais apareceu. Nós não queremos mais mel na boca. Se está ruim para os empreiteiros, para a construtora, que saem de cima, então. Vão lá, arrumem outra obra para trabalhar, abandonem a obra se não estão satisfeitos com os pagamentos. Então, abram mão, deixem outra construtora, então, trabalhar com esse dinheiro que tem ali na conta. Então entregue do jeito que estão, então. Nós queremos as casas do jeito que estão, porque porta e janela, isso daí é de último. Para mim que pago aluguel, o dinheiro que eu pago no aluguel, eu vou lá e compro uma porta, uma janela. É simples. Ninguém aqui está esperando que vocês passem mais mel na boca. Nós queremos as casas do jeito que estão. Simples assim. Quem precisa quer do jeito que está. Ninguém quer esperar mais tempo. Ninguém vai esperar decidirem que outra construtora vai entrar ou que não vai entrar. O governo federal, quem é nós para bater de frente com o governo lá em cima?
Pessoal, silêncio, por favor. Silêncio.
Conclui, quem é Eduardo. Que, se o governo federal já falou que não vai mandar mais repasse, o que querem fazer? Querem deixar as obras paradas lá? Se demolindo mais ainda? Se quebrando? Os vasos já estão tudo arrancando, já jogando lá no meio da rua. Tá? Os cavalos entrando e quebrando as paredes, as portas, tudo. Estão roubando tudo lá, de novo. Tá? Nós não podemos ir visitar, mas eles podem fazer festinha lá, churrascada, e deixar horrores de camisinha no chão lá. E pode deixar horrores de coisa lá, de bagunça lá. Até a casinha dos material, que estava os material deles guardado, já não existe mais. Já caiu, já se demoliu, está tudo quebrado. Tá? Nós não queremos mais esperar. Não adianta. Quem é eu? Quem é prefeito? Quem é fulano, beltrano, para bater de frente com o governo lá em cima? Para fazer o governo dizer assim, ó, vai pegar no pescoço do governo e vai falar assim, ó, tu tem que dar tantos milhões para fazer a obra. O governo, por ele, é entrega do jeito que está e deu. Já foi bem claro já, porque não se manifestou mais. Entregue do jeito que está e pronto. Não adianta continuar o X-Maredo e empurrar para cá, empurrar para lá, e um joga para construtor, e outro joga para caixa, e joga para não sei o quem. E assim fica mais anos e anos e anos empurrando com a barriga e a gente fica que nem carrossel, dando volta assim, ó. Ninguém mais quer esperar. Nós queremos as casas do jeito que estão. E sobre o Ministério Público Federal, eu já entrei com uma denúncia. tá? Eu e várias aqui, ó, tô representando várias pessoas aqui, ó, tá? Eu já tô aqui com o processo, já entrei com o processo já, tá? E tão lá, tão chocados. Lá tá todo mundo assim, ó, como que ainda essas casas estão lá sozinhas? Porque já era até para terem entrado e invadido lá para dentro, pelo descaso e as mentiras. Porque cada ano que passa, dão uma data nova e uma mentira diferente. E isso daí é coisa de vocês que não se resolvem, e aí quem se prejudica somos nós que precisamos. Se a construtora foi afetada com a pandemia, nós também fomos afetados com a pandemia. Eu tenho 2 filhos pequenos, tá? Eu trabalho fazendo bico. Você sabe muito bem o preço que tá as coisas, como o senhor citou.
Pessoal, vamos colaborar. Estamos a 2h15 com a audiência. Tem pátio ali embaixo para quem quiser conversar. Aqui não é lugar da chacrinha. Por favor, estou pedindo toda hora, 2h15 de audiência. Vamos colaborar. Vocês... Eduarda, encerra, Eduarda. Termina.
Tá. Se vocês foram afetados com a pandemia, cada um que está aqui... Todos nós que estamos aqui também somos afetados. Ninguém aqui vive... Quem é que vai conseguir pagar um aluguel de R$600, 700, que aqui em Uruguaiana não baixa de R$700 um aluguel, com um salário de 1.100? Como? Como vocês não pensam nas famílias que pagam aluguel, que ganham um salário mínimo? Uma caixa de leite de 1 litro, que dá para um dia, está R$7. Uma caixa de leite. O preço da carne, então é só a construtora que está prejudicada, é só isso só que falam. Nós somos os maiores prejudicados. Nós que estamos aqui, que tem criança, que ganhamos um salário mínimo, e nem isso às vezes, tá? Que muito eu já morei de favor na casa dos meus parentes. E hoje, graças a Deus, eu me viro daqui e dali e pago meu aluguel. Tá? Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu quero ir para minha casa do jeito que está. Ninguém mais quer esperar e quer que passe mel na boca. Porque ninguém vai obrigar o governo lá, vai mandar, ah, me manda lá 10 milhões. O governo não vai mandar. Se os empreiteiros não estão aceitando o valor que está na conta... O que eu tenho que falar é que os incomodados têm que se retirar. Se eles não estão concordando com o valor que está lá, então cedam. É, dão para outra consultora trabalhar, entregue do jeito que estão. Acabem com esse xisme de uma vez, que já faz 5 anos, já um empurra, empurra daqui, empurra dali. Nós queremos casa do jeito que estão e ninguém vai aceitar menos que isso.
Obrigado, Eduarda. Obrigado. Os últimos inscritos do plenário, como a gente tinha encerrado, a dona Lisiane da Rosa e a dona Sueli Lopes. Antes disso vai falar o Rodrigo, depois a dona Lisiane da Rosa Martins, acho que é a Lisiane da Rosa Martins, e a dona Sueli Lopes. Já estão encerradas as inscrições do plenário, depois a vereadora Zuma e depois o vereador Celso Duarte. Por favor, Rodrigo. Peço a Lisiane e a Sueli que já vêm vindo para cá.
Oi.
Por favor.
Com licença, então. É, eu gostaria de dar um encaminhamento bem objetivo e eu vim aqui para falar sem papas na língua, sem nenhum pudor, a realidade de como eu vejo, porque desde 2015 a prefeitura me ajudou a fazer com que esse projeto fosse aprovado. E eu vou dizer, como eu disse para cá, eu vi aquela senhora agora há pouco, ela estava com o cartaz, dizendo, entrega como está, eu fui a Brasília lá, pedindo para o ministro verba para mais 217 casas do pessoal que estava lá na beira do rio, no dia da enchente. O pessoal que sofreu, conseguiram mais 217 casas, porque alguém levantou daqui, foi lá e brigou por este povo de Uruguaiana. Eu não sou de Uruguaiana, eu sou de Porto Alegre. Eu adotei Uruguaiana como uma cidade do meu coração e eu me sinto uruguaianense. Desde 2015 eu estou brigando para que esse projeto funcione. O pessoal da Caixa já me conhece desde 2015. Faz 7 anos que eles sabem quem eu sou. A prefeitura sabe quem eu sou. E eu brigo pela cidade porque eu acredito que tem como fazer dar certo. E eu consegui o dinheiro lá para mais 217 casas. Então eu digo, senhora, não faça nada sem ter esse dinheiro corrigido. Qualquer coisa é corrigida, a gasolina é corrigida, pede o dinheiro da tua casa corrigido. E sabe como? Eu vou ser objetivo. Falando para o excelentíssimo senhor vice-prefeito Fernando Tarragô, para a Câmara dos Vereadores...
Não fala, fala 2 dedos, 3 dedos no microfone, aí.
Para que os vereadores, o prefeito junto com o vice-prefeito e as bancadas, os líderes dos partidos, que vocês se juntem pelo município, todos em Brasília, pedindo para que termine essa obra, com a empresa que está aí gastando e tomando prejuízo desde 2018. Isso começou em 2015, é um sonho que a prefeitura fez acontecer, que o Rony Mello fez, entregou as casas. Cadê? Cadê o Rony Mello podendo entregar as casas? Não consegue, porque o governo federal não passa o dinheiro. O governo, a Caixa Federal é só um agente, ela não vai, a Caixa sozinha não consegue fazer nada. Vocês têm força, o povo tem força, tem dinheiro disponível para terminar a casa de vocês no governo federal. Pede atualização com o Ministério Público Federal, peçam para o prefeito e o vice que levantem, com todo respeito, vão a Brasília, peçam vocês mesmo. Vão, toda a Câmara de Vereadores, são 11, se toquem para Brasília, briguem pelo povo, porque essa briga já começou e foi desde 2015, gente. Não tem assim, ó, aqui ninguém está achando um culpado. A gente tem dinheiro da verba federal que precisa ser corrigida e não precisa chamar outra empresa para fazer. É muito fácil outras empresas quererem vir aqui agora fazer com um custo que não vai sair 6, vai sair muito mais. E é claro que todo mundo que vai estar cheio de gente interessada em pegar uma obra que está ali toda derrubada, mas está derrubada isso. E eu anotei aqui, ó, a empresa não abandonou. Ela pediu 1000 vezes aporte para que fosse suplementada essa. Ela tem registro de tudo isso. E eu não estou defendendo o meu parceiro lá, eu estou defendendo vocês para que tenha casa, porque o dinheiro está lá. O Ministério Público Federal, sabe o que ele faz? Ele entra com a ação na justiça e pede para que um juiz diga, sim, vocês têm direito à suplementação. Hoje o que está se pedindo, eu fiz a conta na calculadora agora, dá uns 14, 15 mil por casa, vereadora. Isso, pega os 6.500 que está faltando, divide por 441 casas, falta 15 mil por casa. Então essa briga do governo federal é por chinelagem, é 15 mil. E isso não tem, quer dizer que em Uruguaiana não tem importância, então, dentro do cenário federal, enquanto outros municípios receberam benefício. Eu acho que se juntar o Poder Executivo, Poder Legislativo, junto com o Ministério Público Federal, toca uma ação civil pública lá com a força do prefeito pedindo, junto e o excelentíssimo aqui presente, senhor vice-prefeito, sabe? Pede apoio da bancada do partido, pede apoio dos líderes do partido, vocês vão conseguir. Isso é ínfimo o que falta aqui para essa empresa aí, a Padilha Pereira, terminar a obra. Se forem fazer procedimento, estou dizendo para vocês, vai demorar, vão gastar mais ainda e, olha, sabe Deus o que vai acontecer. Contem comigo, eu deixo meu contato para quem quiser falar comigo no particular, eu ajudo com o que for preciso, toda a bancada. Vereadora, a senhora tem à disposição, ajudo, vou a Brasília se for necessário junto com vocês. Vai dar certo, pessoal, confiem.
Obrigado. Chega, tia. Obrigado, Rodrigo. Procurador Dr. Edson, falar em relação a... Só para fazer intervenção em relação à ação pública. Ou quer esperar depois? Por favor, Dr. Edson.
Boa noite a todos. Sou Edson Pereira, procurador-geral do município. Tá? Eu represento o município judicialmente. Eu queria, inicialmente... esclarecer a todos, como já foi dito aqui, a função do município, que é basicamente essa, no cadastramento das famílias, no sorteio, assim como na questão do acesso ao loteamento, tá? Mas o município, tá, tem interesse, sim, na resolução da questão, que essas casas sejam efetivamente entregues, e elas vão ser entregues, tá? E só que elas têm que ser entregues adequadamente, prontas com toda a infraestrutura após a expedição do ABITSE, como disse aqui o secretário Prudêncio. E isso vai acontecer em breve. Só que assim, ó, vocês têm que entender que o governo federal e a Caixa precisam resolver a questão. Se vai ser com a empresa que até então está contratada, que já manifestou interesse em rescindir o contrato, e que também já ficou quantos anos aí para não concluir a obra, isso tem que ser dito, tá? Seja com uma outra empresa, uma nova licitação, que não é uma licitação propriamente dita, é um chamamento público, que é um procedimento mais simples e mais rápido, mas com alguns detalhes de direito público, mas mais rápido, para selecionar uma outra empresa, e que fique claro nas palavras do pessoal da Caixa aqui, que não vai ser pelo valor de 6 milhões, vai ser pelo valor que for orçado para concluir. Mas essa conclusão tem que ser feita para que só então depois as casas sejam entregues a vocês. Então não adianta, infelizmente, eu entendo Eu entendo mesmo a manifestação de vocês no sentido de nos entreguem do jeito que está. Mas isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não tem como acontecer juridicamente. Tá? E qualquer pessoa que entenda dessa espécie de empreendimentos não pode fazer uma promessa leviana nesse sentido para vocês, porque isso não vai acontecer. Tá? Então, vocês têm que brigar para que a coisa aconteça, para que a coisa ande. Isso sim. A minha sugestão aqui são duas. Uma, se estabelecer um canal de ligação. Todo mundo sabe aqui quem são as pessoas que foram sorteadas. As que não são proprietárias, mas têm a legítima expectativa do direito de assumir a propriedade das casas. Então, vocês são um grupo definido. Nós temos a Secretaria de Habitação, nós temos a Caixa. Vamos buscar um diálogo claro, direto, com esses atores. Óbvio que a Caixa não pode atender todos os 225 contemplados, mas pode atender uma representação, pode dar essa mesma satisfação que ela dá ao município, dá a vocês, para que vocês tenham a noção do que está acontecendo no dia a dia. Porque essa obra tem que ser reiniciada e tem que ser concluída, e ela vai ser concluída. Mas não se iludam. Se vocês querem busquem Ministério Público, busquem uma medida judicial, já que vocês são identificáveis, já que vocês são 225 grupos familiares identificáveis, mais os 216, 441 famílias, se for o caso, ingressem com uma ação contra a União, justificando no atraso da obra que vocês estão pagando aluguel, cobrem o aluguel de cada uma dessas famílias, cada um de vocês, cobrem da União, entrem com uma ação coletiva, busquem a Defensoria Pública da União ou o Ministério Público para que ele faça com que o governo federal tome os procedimentos necessários à licitação, à conclusão da obra. Mas cobrem aquilo que é direito de vocês, porque isso já era para ter sido entregue, e não foi. Então, esse tempo, vocês podem buscar esse valor, esse aluguel, uma indenização correspondente ao valor de um aluguel, que seria pela obra não entregue. Porque é claro que todo mundo sabe que a obra está atrasada. Pelos motivos da empresa, ou por motivos de pandemia, todo mundo sabe disso. Mas busquem isso, talvez, busquem as autoridades, busquem o Ministério Público, mas façam valer doer no bolso também. Eu tenho certeza que 441 famílias cobrando cada uma um aluguel, uma indenização correspondente ao valor de aluguel até a entrega da obra, vai fazer com que vocês sejam ouvidos. Então fica a minha sugestão, pensando em termos de ação.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. Desculpa a Lisiane e a Sueli por ter passado, doutor Edson, que ele me disse que tinha uma sugestão. Lisiane da Rosa Martins, por favor.
Boa noite a todos. Eu faço parte da Zona Ribeirinha. Tá, é assim, é o seguinte, todo mundo fala que tem poucas casas concluídas, mas, na verdade, são mais de 300 casas que já
estão
prontas.
Pessoal, vamos colaborar com a dona Lisiane, tá, por favor. Vamos colaborar com a dona
Lisiane.
Mais
de 300 casas prontas, com pia, com o banheiro completo. Sendo que muita gente aqui sabe que está sendo roubados. Portas, janelas, sendo vendidos no Facebook. E não tem como dizerem que não, porque tem as placas solares também estão sendo vendidas no Facebook. O vaso, pia, as portas, sem contar que estão sendo levados os materiais. O forro que tem dentro da casa estão sendo levados, porque está tudo exposto lá para todo mundo. Só não vê quem não quer. É isso que eu queria saber. Porque não tem, na obra não tem ninguém, apenas um senhor de bicicleta cuidando. É isso que tem dentro lá da obra. Um senhor de bicicleta cuidando 441 casas. Vai cuidar de que jeito? Eu digo assim, ó, por que não entregam as casas do jeito que estão para nós? Nós temos. Eu sou uma que estou morando de favor na casa dos outros, com duas filhas pequenas. É uma coisa que eu fico perguntando, por que não entregam? Por asfaltamento, onde eu moro não tem. Dia que chove, eu saí no barro com meus filhos. E vivo bem. Não me caiu, não cai nenhum pedaço de mim, nem dos meus filhos, de saírem no barro. Ou de comer em terra, como a gente come 24 horas. Só em 2014 peguei 8 enchentes na Marduk. A minha casa não resistiu. Foi levado tudo. E até hoje estou esperando. Contando com o meu sonho. Que está lá, ó, sendo roubado. Então agora eu pergunto a vossas senhoras, por que não entregam do jeito que estão? Tem mais de 300 casas concluídas, sim. Fico aqui meu apelo, que entreguem para nós. Muita gente aqui, todos estão precisando. É um sonho que está sendo roubado, infelizmente. Está exposto, está na cara, está para todo mundo ver nas redes sociais. E eu digo assim, ó, eu tenho prova, porque eu vou, cada domingo eu vou lá para ver. A obra continua a mesma coisa, não mudou nada, 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 nada. Os cavalos tomando conta, e o que que fazem? Nada, só dizem que não pode ser entregue. Então eu peço assim, ó, encarecidamente, que todos olhem por nós, que entreguem as nossas casas do jeito que está, porque não tem mais condições. A gente não tem mais condições de viver dependendo dos outros, uns pagando aluguel. É só isso que eu peço. Muito obrigado.
Obrigado, dona Viziane. Importante, importante essa emoção. Dona Celi. Celi Lopes.
Boa noite. Como vocês podem ver, eu sou uma jovem, eu tenho 27 anos. Tenho 4 filhos, tá? Eu me inscrevi nas casinhas. Em 2013, quando eu tinha minha primeira filha, eu estava com 18 anos. E até hoje eu estou esperando, tá? Não é fácil para ninguém que está aqui esperar. É muito fácil cada um que está aqui dar as duas faces da cara, a tapa. Mas e os nossos governantes? O que que fazem por nós? O que que falam por nós? O que que fazem pelo povo? Fazem nada. Mas na hora que todos, eu digo geral, e não humilhando ninguém, precisam de um voto, chegam na casa do pobre. Meu amigo, minha amiga, beijam, abraçam, fazem mil e uma promessas. Não, nós vamos lutar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E o povo não vê nada, para não falar outra coisa, né? Eu quero saber assim, ó. 5 anos dessa obra, teve eleição, entrou eleição, saiu eleição. Entrou novos governantes, novos vereadores, né? Senhor Menezes ali, que... Eu, quando eu estive no sorteio também, ele estava lá, como ele falou. É, eu não sei qual é o cargo dele hoje. Eu sei que quando eu me inscrevi foi com ele na prefeitura, tá? Não sei, como eu falei, o cargo dele hoje, se ele é um secretário da habitação, entendeu? Eu queria saber do senhor. O que o senhor estava fazendo que o senhor não fiscalizou a obra? Ou se é sua obrigação? Não sei se é sua obrigação. Eu gostaria de saber. Porque eu não vou lhe criticar e nem vou lhe julgar se eu não saber. O senhor não acha? E eu queria saber o que o senhor tem a nos dizer para todos. Todas essas pessoas que estão aqui. A gente sim, a gente quer uma resposta, a gente quer a nossa casa. Eu, como eu falei, eu sou uma jovem. Eu tenho 4 filhos. Ninguém disse assim, ai, vai lá e engravida. Não. Eu engravidei porque eu quis, eu assumo as minhas consequências. E se eu ganhei a casa é porque eu mereço, eu estou dentro dos critérios. Como todos os outros que estão aqui, ou como todas as 441 famílias que estão aqui, ou que não estão, né? Tem pessoas que podem vir, tem pessoas que não, tem pessoas acamadas. Como o senhor falou, tem pessoas que faleceram, esperando o seu sonho ser realizado. E está cada vez mais difícil desse sonho ser realizado. O senhor não acha? Quero saber dos governantes aqui também, o que eles pretendem fazer, se eles vão falar com o prefeito, que até perguntei aqui, foi uma pergunta que eu fiz, cadê o prefeito? Que é muito fácil o prefeito ir lá no Facebook fazer live, mas a hora de ajudar o povo, cadê o prefeito? De dar aqui, ó, os dois lados da cara. Tá aqui, ó, o vice. Parabéns pro senhor, que tá aqui, ó.
Porque quem deveria estar aqui ao seu lado e ao lado de todos os outros era o prefeito. Me desculpa falar, gente. Tá? Ele é o prefeito de Uruguaiana. Ele pode. Ele pode. Ele sabe que ele pode. O poder, assim como o povo tem poder, ele também tem. De pedir dinheiro, de pedir verba. Como é que, me diz uma coisa, agora eu vou entrar num assunto com vocês. Como é que pra pedir verba pra orla, pra orla aqui, ele tem boca? Foi lá no Facebook falar que precisamos de verba pra orla. O povo não precisa de orla, o povo precisa da casa pra morar. Ai, é um espaço, um momento, sim, a gente sabe. Entendeu? A gente quer as casas. Então, exatamente. É isso aí que a colega está falando ali. A colega criou o grupo no WhatsApp, a colega entrou, falou, entendeu? Não estou no grupo da colega, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar, até eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu abri minha boca, tá? Porque assim, ó, pessoal, se a gente não enfiar a cara, tá, com perdão da palavra, se a gente não meter os beiços, como diz um gaúcho bagual mesmo, tá, vai ficar a mesma bagunça que tá agora. Entendeu? Ah, mas o povo tem que esperar. Ah, mas o povo isso... Mas vocês, com perdão da palavra, vocês esperam o voto sentado, né? Que nem o povo tá esperando as casas. Entendeu? Então, eu deixo aqui pra vocês, tá? Me desculpa se eu ofendi alguém, não foi minha intenção de ofender ninguém. Eu estou sendo sincera de coração, porque eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, como todos os outros aqui têm filhos, tem gente acamada, idoso, outros, né, que é, eu nem sei falar direito, tá? Mas eu digo assim, ó, vamos para cima, não custa nada os vereadores, o prefeito falar assim, ó, vamos se reunir lá na ponta e vamos fazer um mutirão lá e todo mundo abrir a boca e gritar que queremos nossas casas prontas. Ou como o rapaz ali falou, entrar com essa ação aí, né, pra ter, exatamente. Sabe o que que é? Vou falar que tá ao vivo, né? Sabe que lá em Porto Alegre, minha irmã mora lá, minha irmã foi embora daqui porque uruguaiana, ó. Quer fazer xixi? Vai lá. É, lá onde a minha irmã mora, em Porto Alegre, tem o aluguel social. O aluguel social, né? Que eu não sei como é que é, se é o prefeito que dá, como é que é essa função. Eu não sei. Mas por que que Uruguaiana também não tem? É o Rio Grande do Sul? É a mesma coisa, só porque é capital? Não. Então... É isso aí, pessoal, tá? Eu agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram, tá? E obrigado.
Obrigado, Celina. Vereadora Zuma Cinello.
Muito boa noite, vereador Marcelo Lemos, proponente dessa audiência pública, vereador Delgado, vereador Padovan, que já se retirou, vereador Cristiano, nosso vice-prefeito, Fernando Tarragô. Parabéns pelas suas palavras, representantes do Executivo, vereador Celso, representantes da Caixa, amigos, amigas, que estão aqui pleiteando por um direito que é cabível a todos vocês, embora tardio, mas estão aqui. Eu quero cumprimentar o doutor Rodrigo Mirabô. Rodrigo, eu quero dizer a todos que mais de mês eu converso com o Rodrigo, tá? A respeito das casas da Olavo. A gente não está parado, não, pessoal. A gente está lutando por vocês. E a gente tem provas disso. Doutor Rodrigo sabe, tá? Estive final de semana com o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, e eu passei o caso das casas. Inclusive, ele já agendou em Brasília para irmos com comitiva, tá? O que que eu sugiro para vocês, pessoal? Essas 441 pessoas que estão inscritos, esperando ansiosamente, com angústia, as suas moradias, vamos fazer um baixo assinado, já para entrar no Ministério Público. Eu sugiro aqui também aos vereadores aqui presentes, que não estão, estão, para nós fazermos uma frente parlamentar. É muito importante para a gente discutir, se reunir com vocês, discutir, convoco o Rodrigo também para estar aqui, tá? Até os representantes da Caixa, para a gente fazer estas reuniões e dizer e fazer um pedido para vocês, pessoal. Não invadam aquelas casas. Espere, aguenta um pouquinho mais. Mas não façam isso, pessoal. Gente, pessoal, nós estamos agendados para Brasília. É governo federal que tem que resolver esse assunto. O governo federal nos mandou 600 mil, enquanto que a demanda é de 6 milhões. Nós precisamos, sim, de verbas federais para o término dessas casas.
Pessoal, por favor.
Pessoal, a gente está tentando soluções.
Por favor.
Assim comigo, não. Vamos manter o respeito, vamos manter a ordem, que a audiência está fluindo. Já são 3 horas de audiência.
Vocês foram todas as vias pedir. Voto do Rony, todos eles. E agora, por que o Rony não assume entrega das casas? Olha o jeito que eu sou. Olha o jeito que eu sou.
Eu sei, meu amor, eu sei. Tu está desabafando, querida. Nós sabemos da angústia de vocês. Nós sabemos. Só que nós temos que buscar recurso para terminar essas casas. Recurso, dinheiro, verba.
Conclui, vereadora Zuma.
Concluindo, pessoal. Doutor Rodrigo, o senhor se soma a nós nessa luta pelo Lavo?
Com certeza. Eu
sugiro aos que ainda precisam e querem do nosso apoio, nós temos que fazer algo, pessoal, para as coisas acontecerem.
Prefeito,
então vamos fazer um baixo assinado.
Deixa a vereadora concluir.
Vamos fazer um baixo assinado para o Ministério Público Federal e com esse baixo assinado irmos a Brasília. Cobrar os direitos de vocês e verba para o término dessas casas. Tá bom, pessoal? A partir do dia 10 de agosto.
Agora?
A partir do dia 10 de agosto já. Para Brasília. Já está agendado.
Agora nós vamos
10 de agosto, não esqueçam. A partir dessa data.
Pessoal, vereadora, pessoal, por favor, vamos terminar a audiência. Vamos fazer os encaminhamentos. Vamos fazer os encaminhamentos, por favor. Senão fica muito difícil. Ah, concluiu, vereadora. Obrigado.
Fico à disposição de todos. Tá. Eu sei que a angústia está grande, eu sei que tem grande revolta de todos vocês, e eu valorizo o sacrifício, valorizo as lágrimas das mães aqui derramadas, do sacrifício que vocês estão fazendo, de pessoas que às vezes não têm nem o alimento para colocar na mesa, mas a gente está junto com vocês, pessoal. Quanto ao Luiz Fernando, quando ele fala que o Legislativo não faz nada, a gente pergunta, então, por que que o senador Lazier também não nos ajudou, está de braços cruzados em Brasília. Verdade. Deixa essa deixa.
Verdade. Obrigado, vereador Azuma. Vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, vereador Marcelo, que preside essa audiência. Vou abrir mão aqui das apresentações e dos boa noites, porque já estamos aí quase 3 horas de audiência, mas especialmente parabenizar a todos que estão aqui presentes. Como ainda vamos levar um tempo, quem quiser sentar, tem lugares aqui, ó, eu vejo muitas mulheres em pé lá atrás. Mas eu tenho alguns questionamentos para fazer para os representantes da Caixa Econômica Federal, questionamentos práticos, já que foram apresentadas situações de como devem ser os encaminhamentos próximos relativos à execução da obra, encaminhamento de uma nova licitação. Esse foi o panorama que foi apresentado, né? Temos que tratar com essa realidade. Tem previsão de quanto tempo leva um novo procedimento desses para se encontrar uma empresa para concluir, mesmo que a empresa atual venha talvez até a concorrer num novo procedimento, ou ela não poderia concorrer, não pode concorrer?
Posso falar?
Não, depois junta e responde, por favor. E o que resta? A gente fala aqui então em 80%, cerca de 80% de execução. Desses 20% que restam, se estima quanto tempo? A pergunta é para esse pessoal que está aqui e para as outras quase 400 pessoas que não conseguiram vir, que é o seguinte: se definir uma nova empresa para executar a obra até o final, qual é a previsão de tempo para se entregar a casa, para esse pessoal conseguir receber a chave e entrar na sua casa? Essa é a pergunta bem objetiva. E a outra é a seguinte: há esses relatos de roubo, de ocupação, de deterioração do que já foi feito, desses 80%. A cada dia que passa, esses 80% vão regredindo. Qualquer obra inacabada, a gente sabe que ela regride. Não é o caso, então, da Caixa ou do governo federal já fazer uma intervenção pela segurança daquele espaço, porque eu entendo que a empresa, se ela não vai terminar, ela não está nem aí se roubem, se levem e se deteriore, porque ela não vai ter a compensação por esse custo, que seria um novo custo a ser colocado num aditivo. Então, são essas as perguntinhas que eu tenho para vocês. Muito obrigado, presidente dessa audiência pública. E ressaltando, aqui, hoje, a Câmara de Vereadores exerceu o seu papel de abrir as suas portas, ouvir a comunidade e vocês se manifestarem também, estarmos juntos por uma solução. Todos os 11 vereadores aqui, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que os 11 conhecem alguns de vocês, e alguns de vocês, cada um procura o seu vereador que tem um contato maior para buscar e tirar essas dúvidas. Então, hoje aqui, estamos exercendo nosso papel de pressionar e de buscar uma solução, porque é do interesse de todos nós que esse déficit habitacional que foi falado aqui seja amenizado com a entrega do Olavo Rodrigues. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso. Caixa Econômica para encerrar.
Vereador, respondendo objetivamente aos seus questionamentos, e o objetivo nosso também de terminar o quanto antes essas casas, como falou a vereadora Zuma, nós não estamos parados, ninguém está parado, estamos tentando achar a melhor solução, menos onerosa também, porque como é um dinheiro público, a gente não pode onerar o dinheiro público. Então, esse foi o objetivo. De buscar, de participar de uma nova licitação, a empresa não pode. A empresa que é rescindida, porque não pode ter ação contra a Caixa, não poderá participar de uma nova licitação. Tá? A involução vai ser terminada com o valor que seja, a casa vai ser terminada como ela foi concebida inicialmente, independente do valor que vai ser para terminar a obra. Tá? Então, se houve algum roubo, está vendo, como foi comentado, esse aí é de responsabilidade dessa construtora de entregar a obra, tá? Que ela tem que ter a segurança. A Caixa só pode colocar a segurança quando ela retomar a obra. Então, tem esse, que nem o procurador comentou, tem todo esse embrólio jurídico aí, né? A gente está tentando amenizar todas essas questões, estamos esperando esperávamos ter hoje essa notícia de Brasília, de qual é o encaminhamento, que é para ser o mais rápido possível da forma de rescisão, porque a partir daí a gente vai colocar a segurança, tá? Caixa vai contratar a segurança, como é de responsabilidade agora da construtora ainda, e tudo que ocorrer até o momento da Caixa retomar é de responsabilidade da construtora. Bem, esse processo é um chamamento público, ele é rápido, tá? A gente vai usar, e já comentou isso no chamamento público, todos os prazos, os mínimos prazos possíveis. O que, que a gente já fez? Já comunicou todas as construtoras que a gente tem conhecimento, que já trabalham com essa obra, que já são aprovadas pela Caixa, de que possivelmente haverá uma licitação pública aqui em um curto espaço de tempo para nós fazermos. E o que terminar a obra aí depende da construtora quando terminar. O que o Alexandre falou, que de 6 a 8 meses ele acredita, né? É isso? De 6 a 8 meses, se possível terminar o que tem. Claro que a construtora vai apresentar o cronograma. Agora, o que a gente coloca? Foi muito bem falado isso. Não é fácil para ninguém, eu imagino para vocês. Tá? E nós já entregamos várias casas em todas as partes desse estado aí. Umas com mais atraso do que essas, outras no prazo, muito decorrente da construtora. A construtora, quando ela vem trabalhar para a Caixa, ela tem obras e ela apresenta um booking, como é que se chama? Um acervo de obras que já executou. E isso é que dá a garantia que ela é uma empresa que vai terminar a obra. Neste caso, teve fatores externos? Teve. Mas, infelizmente, não chegou. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Essa obra vai ser entregue como ela foi concebida originalmente. Volto a dizer, a Caixa não tem legitimidade e não vai entregar a casa da forma que está. Se ela ocupada for
de forma espontânea, sem ter isso, nunca terá o título de propriedade, porque a prefeitura não vai emitir o habite sem estar tudo pronto o que tiver lá. Então ela não poderá ser registrada em nome de vocês. Nunca terão as casas legalizadas. Então o que, que a gente pede agora? A gente está correndo atrás para diminuir esses prazos e a entrega vai ser feita. Vai, com certeza, isso digo aqui ó, e assumo esse compromisso aqui. Quanto tempo vai levar? O menor que a gente puder fazer entre a licitação e a retomada de obra. As tratativas com o governo federal, vereadora, sobre a questão de suplementação já estão bem adiantadas pela área técnica da Caixa, tá? Para fazer essa licitação. Agora só cabe essas definições. Nós esperávamos estar mais adiantados aqui, né, com essa resposta, para poder já dizer a resposta e os prazos, assim, a partir dessas definições, os prazos que nós teremos. Ok? Não sei se respondi. Só um minutinho.
A gente queria falar também que tem um relacionamento bastante intenso com a prefeitura, né? A gente está sempre fazendo ponto de controle de tudo que está acontecendo. Só que eu acho que um representante de vocês tem que passar a participar dessas reuniões. Tá? Isso é importante porque vocês vão saber o que está acontecendo, não tem nada escondido. Né? Embora a Eduarda disse que a gente vem aqui para mentir, não é isso. Ninguém vai sair de casa, eu dou toda a razão para vocês, eu estaria na mesma ansiedade que vocês estão. Mas a gente ouve e nós temos que ter um posicionamento positivo daqui para frente. E independente do Ministério Público, se vai para ação, para isso, daquilo, nós não vamos parar, nós vamos fazer outra licitação, vamos chamar outra empresa, vamos terminar essa obra. É isso que vai acontecer. E pode ter certeza, nenhum dos outros vai resolver. A obra vai terminar com a Caixa contratando outra empresa, vocês vão receber a chave. Vão receber a chave, vão receber a matrícula em nome de vocês. E só assim o município vai emitir um habite. Porque não adianta entregar uma coisa capenga que vocês não vão ter nunca posse. Tá? Então, em relação a furtos, nós tivemos uma equipe de engenheiros aqui há 2 semanas, né, para ver o que aconteceu de fevereiro, quando a obra parou até agora. E a obra continua 4 meses sob gestão da vigilância da empresa, e lá na hora da outra assumir, vai ser feito de novo todo esse pente fino, e a gente vê o que evoluiu, a empresa vai ter que cobrir isso. Tá? O acerto da Caixa com essa outra, com a empresa, nem não vem ao caso, mas... A dúvida dessa vai continuar ou não vai? Não, essa empresa não vai continuar, ela está afastada e vai vir uma nova. Tá? E aí a gente vai se acertar com ela por fora e a obra vai terminar. Então é isso, eu acho que alguém de vocês, dos beneficiários, tem que participar das reuniões. Assim como a gente é claro com o município, é claro com todo mundo que nos procura, vocês vão saber o que está acontecendo. Ué, a licitação está assim, está assado, a empresa tal ganhou, vai começar tal dia e a obra é para quantos tantos meses? É isso que tem que acontecer. Não adianta a gente ficar brigando, a gente já sabe quando vem para uma reunião dessas que esse é o clima e não tem como ser diferente, entendeu? Então, o que nós precisamos hoje? Daqui para frente, criar esse grupo, né, de conversação para todo mundo saber. E ele vai, bom, você já tem até um grupo no WhatsApp. Ué, está acontecendo isso. Todo mundo vai saber o que está acontecendo. Não tem nada escondido. Então, essa é a nossa proposta. Não tem outra... Pode fazer paralelo, tudo o que quiser, mas a solução, eu garanto para vocês, o que vai acontecer é isso. Uma empresa vai assumir e vai terminar a obra de vocês. E eu ia estar sendo muito irresponsável se eu dissesse, daqui a 3 meses vai terminar. Não dá, porque tem prazo legal para chamamento público, tem prazo legal para recurso, tem prazo legal para isso. E tem o prazo da obra. Eu acho, né, com a minha visão, que em 6 meses a empresa consegue fazer, mas é ela que vai dizer. Porque a obra que tem lá para fazer é coisa rápida. O que demora mais são as casas, tem que fazer rua, é o que eu disse. Então isso vai depender do cronograma da empresa. E quanto mais rápido ela fizer, mais rápido ela recebe. E essa vai ser a nossa luta. Então assim, ó, tem que ser, hoje tem que pensar para frente, não adianta. Passou, não aconteceu como a gente queria? Não aconteceu. Então vamos lá, vamos todo mundo assumir a sua parte, vamos em frente, vamos participar, vamos ver o que você faz e vamos terminar essa obra, com certeza. Tá? É isso.
Obrigado, Alexandre. Vereador Carlos Delgado.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o vice-prefeito, doutor Fernando, os demais membros do Executivo Municipal, a pessoa do vereador Marcelo, vereador Azuma, vereador Cristiano, cumprimentar os vereadores, o pessoal da Caixa que veio aí, importante a presença de vocês, mas em especial a todos vocês que estão aqui até essa hora, devido à importância desse assunto, desse tema, que é muito caro para todos nós. Falar em habitação é falar em sonho, e hoje a gente pôde comprovar com a fala de vocês
a dura realidade que vocês estão passando. Eu digo vocês porque nenhum de nós que estamos aqui sabe e sente o que vocês estão passando e estão sentindo neste momento. O que compete a nós realmente é essas ações, é colocar todos os atores frente a frente para que a gente possa dialogar, para que vocês possam entender por que que o processo está parado, de quem que é a responsabilidade, de quem nós vamos cobrar e vamos continuar cobrando. Porque muitas vezes os vereadores podem não ir na imprensa, mas os vereadores estão trabalhando sim, porque querem a mesma coisa que vocês querem, que é entregar para vocês essa expectativa de sonho que deram para vocês e infelizmente não foi concretizado. São 441 famílias contempladas, secretário Menezes, mas são milhares de famílias que nem foram sorteadas e que precisam também, assim como vocês, dessas moradias. E esse fracasso desse programa habitacional do governo federal é um reflexo da incompetência e incapacidade. Porque se nós não conseguimos alcançar as 441 de vocês que foram contemplados, quando nós vamos alcançar os de milhares que ainda estão em espera e não tem nem uma expectativa, não tem nenhum outro novo programa que a gente possa buscar recursos e captar essa verba para concretizar. Em 2018, a gente aprovou uma lei nessa casa que é justamente que dá transparência nos programas habitacionais, diferente do que foi feito na João Paulo, onde o prefeito da época escolhia muitas famílias que deveriam ser contempladas. Nós colocamos transparência para que todo esse cadastro que a secretaria fez com vocês fosse feito um pente fino e que fosse colocado no site da prefeitura os contemplados e os suplentes, e que vocês também pudessem se autofiscalizar para que realmente ocupem essas casas quem realmente, de fato e de direito, precisa e necessita, e não aquelas pessoas que são amigos do prefeito, amigos de vereadores, e que muitas pessoas foram indicadas para estarem lá dentro e que não mereciam estar. Então a gente trata esse assunto com muita responsabilidade, e vocês que estão aqui essa hora, pode ter certeza que nós queremos a mesma coisa que vocês, e nós vamos trabalhar e vamos continuar trabalhando para isso, porque nós precisamos responder à expectativa de vocês para o que nós queremos para a nossa cidade. E muitos sonhos foram interrompidos de pessoas que foram contempladas e tiveram que ir embora da Uruguaiana. Isso é muito triste. Pessoas que ainda foram contempladas e tiveram que ir embora daqui porque não sabem o dia e quando vão receber as suas casas. Isso é uma decepção, é uma frustração para todos nós, mas muito mais para vocês, que eu não tenho nem como me colocar no lugar de vocês e nenhum de nós tem, porque a gente não sabe o que vocês estão passando. Mas vocês podem ter certeza que o empenho dessa Câmara, nós vamos a Brasília, a vereadora, nós temos representatividade, nós não estamos de braços cruzados, mas nós queremos a mesma coisa que vocês. Então não nos vejam como inimigos, nos vejam como aliados, que quer a mesma coisa, o mesmo propósito, para nós atingirmos esse objetivo. E sim, nos próximos programas do Conjunto Habitacional, não incorrermos nos mesmos erros. A Caixa tem que ver se a empresa, enfim, não, chega de nós apontar culpado, seja a Caixa, a empresa, o governo federal, tem que ter mais responsabilidade na hora de assumir uma obra. A empresa, quando assume, ela também assume que vai ter déficit lá na frente. Tudo sobe, a gente sabe disso. Mas também tem que haver uma previsão orçamentária, se acontecer alguma coisa e parar a obra. Bom, mas aí também a empresa também, ninguém está fazendo caridade, também tem parte do lucro da empresa. Enfim, vocês podem contar conosco, essa Câmara e a Prefeitura também está mobilizada, a gente pretende contar com o apoio da Caixa para ser mais célere possível, porque não adianta nós, infelizmente, não adianta a gente falar do que passou, esse período não vai voltar atrás, mas a partir de agora nós precisamos correr para que o quanto antes vocês possam estar dentro dessas casas com responsabilidade e que possam ter o habite-se que é tão importante para todos vocês. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Delgado. Podemos dar o encaminhamento final? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não. Então, dando o encaminhamento final, nós primeiramente pedimos a quem tiver documentos, fotos, prints de venda de qualquer produto surrupiado das casas ou fotos de algumas situações, material, nos encaminhe. Nos encaminhe por onde?
Eu vou disponibilizar o meu WhatsApp agora, a Eduarda já tem, a Mari já tem, a Maria de Fátima já tem, pode colocar nos grupos, e também agora no final a gente vai dar o nosso WhatsApp para quem quiser encaminhar esses prints, fotos, documentos. Esse é o primeiro encaminhamento. Tá? Se faltar algum encaminhamento aqui, eu peço que os colegas falem. Eduardo, não estou tudo ali. Segundo encaminhamento, buscar junto à Defensoria Pública, através da propositura do doutor, a Defensoria Pública da União. E... tá, nós vamos ir também. Nós vamos ir também, através da Comissão da Câmara de Vereadores. Um ingresso contra a União, através também do doutor Edson, vamos encaminhar junto à Defensoria Pública da União um ingresso contra o governo federal visando reparar os prejuízos e reaver o custo dos aluguéis durante o período de atraso da obra, se for possível. Tá? Esse é o segundo encaminhamento. Não é promessa, mas é um encaminhamento que nós vamos deliberar. Tá? Terceiro encaminhamento, a criação de um canal de ligação entre os contemplados. Entre os contemplados, as secretarias, a Caixa e a Câmara. O que nós vamos criar? Um grupo de trabalho que vai se reunir periodicamente da Câmara de Vereadores, Secretaria de Habitação, a Caixa, se puder participar, e uma representação de 3 ou 4 contemplados, para que a gente possa estar semanalmente, quinzenalmente, aí a gente vai essa atualização da Caixa, o processo e tal. Então, a criação de um grupo de trabalho entre a Câmara de Vereadores, entre a Secretaria de Habitação, a Caixa e os contemplados. Aí depois a gente precisa do nome de 3 ou 4 aí que participem. Sem briga e sem bateção de boca, com resolutividade. Tá? E além disso, o quarto encaminhamento, quarto e quinto encaminhamento, o teor dessa audiência ao Ministério, encaminhar o teor dessa audiência ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Fazenda, bem como buscar reuniões presenciais, tendo em vista a situação com esses dois entes, Ministério Público Federal e Ministério da Fazenda, para que seja feito o repasse do recurso quanto antes. São esses os 5 encaminhamentos da audiência. Abaixo assinado dos contemplados. Esse nós vamos buscar através do grupo de trabalho que a gente vai elaborar. Tá? Abaixo assinado dos contemplados. Mais alguma deliberação? O prefeito e vice a busca de liberação dos recursos através da... em Brasília? Claro. Com certeza.
Provavelmente tá o executivo vai se fazer representar, com certeza. Aliás, assim, é bom esclarecer que todas as vezes que o prefeito de Uruguaiana tem agenda em Brasília, esse assunto está sempre na pauta. Ele bate de ministério em ministério lá, né? Cumprindo a pauta das dificuldades em todas as áreas. Desde a habitação ao esporte, né? E aí, até aproveitando para esclarecer, tem verbas que vêm da Secretaria de Esporte, tem que ser para esporte, Não pode ser para habitação, Só para a gente esclarecer. Então, assim, com certeza, o prefeito vai se fazer presente nessas idas a Brasília lá, porque tem, é que nem nós temos, tem um interesse direto na diminuição desse déficit habitacional e que esse loteamento seja concluído.
Mais algum encaminhamento? Não. Então, por hora, esses são os encaminhamentos. Em breve, teremos outra audiência para fazer o debate e nós vamos seguir trabalhando. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.